The portal will open in 3, 2, 1.
Mais um grande nome foi para as estrelas, Stephen Hawking, que nos deixou, Easy. Tristeza.
Porra, bicho, é foda. Eu vou te falar, eu fiz um vídeo hoje, coloquei no YouTube há algum tempo atrás.
Eu só falo dessa porra desse YouTube, mano, inacreditável, mano. Tudo é isso,
tem que fazer, tem que vender o peixe.
O que é que, Evandro, o que é que o Easy não fez vídeo, mano? Me fala aí. Se não é vídeo, é post.
Tudo, Nutricionize, já falei que é o meu favorito.
Eu sou um opinador de tudo, esse é meu trabalho, essa é a minha área de atuação.
Especialista em tudo, como é que foi isso que você falou no MPV?
Tudólogo, eu sou um...
Tudólogo.
É um administrador da internet.
Mas nesse caso eu posso falar com um pouco mais de autoridade do que as outras merdas que eu falo, porque o Stephen Hawking, ele foi uma influência...
Não, agora que morreu, você vem falar que é fã!
Caralho.
E esses caras, te enchendo muito o saco, isso?
Qual a discografia do Stephen Hawking?
Pois é, fala aí as três músicas dele. As três melhores músicas dele.
É foda, mano.
Porque assim, o Stephen Hawking, pra quem não sabe, eu cursei física, bacharelado de física no Brasil, na UFMA, antes. E eu não terminei, porque eu me mudei pro Canadá. E uma das influências, foram duas influências que me fizeram fazer esse curso. Uma foi a minha tia, que é PhD em física, ela foi coordenadora do curso na UFC, né, que é a federal do Ceará. E ela me inspirava muito nisso, ela achava uma pessoa muito foda. E a outra foi O Universo numa Casca de Noz, que foi o primeiro livro do Stephen Hawking que eu li. A primeira edição que eu tenho, que é a primeira edição que foi lançada no Brasil pela editora Mandarim, eu mantive ela até hoje, cara. Tipo, como eu já mencionei aqui, eu não leio mais livros físicos e eu até doei todos os meus livros físicos porque eu me mudei tanto na vida que livro físico pra mim só enche o saco, saca? É peso, ocupa espaço pra caralho, não é muito ecológico. Como eu tenho um leitor digital, literalmente 100% da minha leitura hoje é digital. Eu leio no meu livrinho, fica todos os meus livros ali do lado, na cabeceira da mesa, eu posso levar pra qualquer lugar que eu vou, em viagens e tal. Né? E eu me desfiz de todos os meus livros, com exceção de dois, e um deles é O Universo numa Casca de Noz. E eu geralmente
e
eu
outro
fazia.
É o que é isso? A
tipo,
Bíblia?
Quando a minha.
Não.
Não, a outra é um livro que eu ganhei de presente de aniversário de um amigo meu, um grande
outro,
amigo meu.
Outro é o Kama Sutra, tá ligado?
Não, o outro é um livro que eu ganhei de um amigo meu e tal, de aniversário. Então, esses dois foram os únicos livros, tipo, de infância, porque quando eu li esse livro eu não era mais criança, eu tinha 16, 17 anos. E esses foram os únicos dois. E o primeiro eu mantive porque foi um presente de um amigo meu, né? E esse outro por motivos óbvios, porque esse livro, ele me colocou, tipo, a minha vida tava indo pra um caminho. E, tipo, eu pensava em fazer direito no Brasil quando era moleque, né? Porque eu sempre gostei de argumentos, de discussão, debate e tal. E aí eu pensava que direito seria uma boa válvula pra isso. E aí eu li esse livro, e aí eu comecei a conversar mais com a minha tia e tal, a ideia de que existe um código-fonte por trás do universo, o código da matriz da coisa, e o físico, ele é o cara que entende um pouco mais daquilo, que ele puxa a cortina pro lado, ele vê os mecanismos, e aquilo me fissurou quando eu era moleque, né? Toda a ideia de que a realidade como você entende, na verdade, existe uma camada por trás daquilo, e algumas pessoas apenas conseguem entender. É por isso que, por exemplo, um dos meus filmes favoritos é Matrix, porque a ideia de que, tipo, você vê o superficial, que todo mundo experimenta, e aí tem algumas pessoas que conseguem ver o que tá por trás daquilo, aquilo me fascinou desde moleque. E aí, por causa desse livro, eu cursei física, bacharelado em física na faculdade, né? Então, aquilo significou tanto pra mim que eu nunca tive coragem de jogar aquele livro fora. E ele tá todo surrado e tal, por causa de tantas mudanças, né? Eu ganhei da minha mãe esse livro, na verdade, em 2001, se me falha a memória. E aí eu me mudei pra caramba, eu fui de Fortaleza, fui pro Maranhão, aí do Maranhão fui pro Canadá, e mesmo no Canadá já me mudei aqui de várias, morei em várias casas diferentes. E mesmo quando eu tive naquela fase do desapego, pra você ter noção, Jurandir, olha isso. Você sabe aqui que eu já contei essa história várias vezes, que eu joguei fora um Game Boy Micro, né? Porque eu tava numa época de desapego tão foda que eu joguei fora. E outra coisa, quando eu conto essa história, eu sempre lembro do Game Boy Micro, mas eu esqueço que nesse mesmo saco de lixo eu joguei também um Game Boy Color roxo com vários jogos. E eu só descobri isso recentemente porque eu tava vendo um HD antigo e eu achei as fotos dos meus consoles daquela época e tava lá o Game Boy Micro e o meu Game Boy Color, né? Ou seja, eu peguei um Game Boy Micro, um Game Boy Color, joguei no saco de lixo e falei, vou desentulhar minha casa porque eu não preciso mais disso, eu emulo tudo no PSP, então beleza. E ainda assim eu não tive coragem de me desfazer desse livro. Daí você tira a importância, a significância que esse livro teve. Então ontem, quando rompeu a notícia de que ele tinha morrido, cara, eu tava falando aqui um pouco antes da gravação. Me deu uma tristeza tão grande, porque geralmente quando essas mortes aparecem no Twitter, é um perfil aleatório falando, hip, não sei o
que. Você coloca em dúvida, né?
Você fica em dúvida, você tem aquela fagulha de esperança de que é uma trollagem, alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto, ou é uma parada que, tipo, às vezes, como acontece com essas pessoas que, tipo, o Stephen Hawking já era velho, ele tinha tantos problemas de saúde, que já se esperava que, tipo, não é uma surpresa ele morrer, não é como foi, por exemplo, o Paul Walker, que morreu de um acidente, um cara jovem, né? Então, no caso dele, por mais que a gente esperava...
Pô, mas ele desafiou tudo, né, Izzy? Pelo amor de Deus, mas o cara com 20 anos...
Ele tinha 21 anos quando ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, né? Que é uma doença degenerativa. Isso. Que mata os nervos que controlam seus músculos voluntários. Ou seja, seus braços, pernas, esse tipo de coisa. E ao longo da vida ele só foi deteriorando. Em uma ocasião, ele passou por um apuro tão grande que, tipo, ele não tava conseguindo respirar. E aí a esposa dele teve que decidir se eles vão, tipo, desligar as máquinas, basicamente, ou deixar ele morrer naturalmente, ou se vão ainda lutar pela vida dele. Ela, sabendo como ele tinha muita garra e que ele não ia desistir nunca, ela falou, não, pode ir. E aí, pra salvar o cara naquele momento, eles tiveram que fazer uma traqueotomia, cara. Que é, tipo, fazer um buraco na traqueia dele pra poder ventilar o cara. E aí ele perdeu o pouco de habilidade vocal que ele tinha na época. Porque nessa época aí, ele só conseguia ser entendido por amigos próximos. Eu não sei se você já teve experiência com pessoas que têm deficiências mentais e a fala deles é um pouco complicada de entender, né, e tal. Sim, e geralmente, sim, nesses casos, é só a família mesmo que entende. Eu tive pessoas cujos familiares eram assim, e a pessoa falava uma coisa, eu não entendia nada, mas o familiar, que já tá acostumado, ele conseguia traduzir perfeitamente. E era o caso com ele. Nessa época, a voz dele, ele já tinha perdido muito da comunicação verbal dele, e aí essa traqueotomia, tipo, ele não podia mais falar. E eu fico pensando, tantas vezes na minha vida, aconteceu uma coisinha de nada, bicho. E eu falei, ah, foda-se. Tipo, no caso, eu tô tentando me alimentar melhor e tal. E aí, às vezes, dá um diazinho assim que teve alguma coisinha que te desestabilizou, uma coisinha boba. Aí eu falo, ah, foda-se, não vou pesar aqui quanto de frango, quanto de arroz eu botar no prato, não. Hoje eu vou comer porque eu mereço, por exemplo. E eu vejo quão fácil eu desisto das coisas e quão o contraste da garra que esse maluco tinha. Porque Sim. Ele foi diagnosticado com uma parada que geralmente mata o portador em 2 anos. E aí o cara não apenas viveu 5 décadas depois disso, mas foi um destaque absurdo no campo dele. Ele revolucionou como a gente vê o mundo e vai ser lembrado pra sempre como um dos gigantes intelectuais do seu ramo. Então, é um exemplo de vida, velho, tá ligado? É foda.
Não, ele estudou muito sobre o universo, né? Aliás, foi uma das maiores ambições dele, né? Conhecer mais sobre o mundo, sobre as galáxias, né? Sobre os buracos negros, a gravidade em si, né? O cara calhou, Izzy, do cara morrer no mesmo dia que o Einstein nasceu, né? Que doideira isso, né? Puta merda. É um grande nome que vai embora, né? Mas um nome que foi homenageado e reconhecido em vida, né? Eu fico triste pela morte dele, mas fico muito feliz porque o reconhecimento dele veio em vida, sabe? Teve filmes sobre a carreira dele, documentários. Ele foi homenageado em várias séries de TV, no Big Bang Theory, sabe? Ele aparecia de forma recorrente, assim, sabe? Então, é um nome que... Normalmente, quando morre, as pessoas falam, aí pronto, agora vai ficar famoso. Não, não é o caso dele, sabe? Ele já tinha feito muito, né? Já tinha sido muito reconhecido, né?
Não, o cara, puta, mano, como eu falei, o primeiro contato que eu tive com ele foi tão marcante que eu nunca tive, mesmo nos meus momentos de maior desapego de coisas físicas, eu não tive a coragem de falar, não, vou jogar, não, isso aqui eu tenho que manter comigo e vai ficar pra sempre. Eu nunca vou me desfazer assim. Isso foi a importância do cara na minha vida. Tanto é que, como eu falei, em 2014, quando eu escrevi aquele texto, ele foi um dos mencionados. E eu falei basicamente tudo que eu tô falando agora, que o que o cara fez é uma coisa muito única, cara. Não tem tantas pessoas assim ao nosso redor que, apesar de ter algo tão debilitante, vão lá e fazem algo extraordinário. Mozart, se me falar a memória, foi quem escreveu. Ele escreveu sinfonias quando eu tava surdo já, né? Tipo, ele conseguia. Ele não precisava mais nem ouvir a parada pra. O compreendimento dele da teoria musical era tamanho. Que ele conseguia, tipo, ele viu os códigos da Matrix musical, digamos assim, e ele conseguia...
O Beethoven compor... não, Izzy, que fez isso aí?
Eu não sou muito entendido de música ou de nada, na verdade, tive aqui Beethoven...
Tem um filme, aí eu convoco o Jurandir Balestrinha, chama O Segredo de Beethoven.
Aí.
Ah, então talvez esteja certo.
No filme ele conta isso aí, essa história aí.
Capaz de esteja certo, deixa eu só procurar aqui, deixa eu ver aqui, só pra não ficar... É isso mesmo, ele ficou surdo relativamente cedo, e ele escreveu muitas das suas sinfonias completamente surdo, pensei que era Mozart, foi erro meu. Mas enfim, você entende o ponto, né? Que eu tô dando dizer assim, existem algumas pessoas que fazem algo tão extraordinário a despeito de algo tão debilitante, que o nome deles fica eternizado. Tipo, Beethoven é do século XIX, do século XVIII. E o cara nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. E até hoje o cara ainda é... Você ouve a palavra, o nome Beethoven, o que te vem à mente? É um gênio da música, um cara completamente, um virtuoso da música.
É, mas tem até o filme da Disney recente lá, o Viva, que trata disso, e eles falam que... Isso que o Jandinho falou é muito verdade. Que você, enquanto você for lembrado, você ainda tá vivo, tá ligado?
Não.
Seu corpo se foi, você. A gente não tá aqui mais fisicamente, alma, enfim, seja lá o que você acredita, mas a sua história tá aí. Então, enquanto as pessoas estiverem falando de você, cara, você tá vivo nas memórias delas, nos ensinamentos. Isso que o Izzy falou é muito forte, de ter o livro aí, que é o Memento dele, que ele fala que vai levar pro resto da vida e tal, e o cara inspirar milhões de pessoas.
Cara, eu joguei fora, eu joguei fora basicamente tudo que me conectava à minha vida no Brasil. Não assim, jogar fora porque eu não quero mais, é porque você vai perdendo, né?
Tipo, dá pra levar, é botar no avião e levar, cara.
Pois é, é muito limitado o quanto você pode levar quando você muda pra outro país, mano. E depois eu mudei de casa várias vezes, saí da casa dos meus pais, vim morar sozinho, e aí morei sozinho, tipo, sozinho, que eu digo de independente dos meus pais, em várias casas diferentes. E até hoje tá lá o livrinho guardado. Cara, eu cheguei em casa, eu tava pensando, será que eu ainda tenho esse livro? Não, eu sei onde, exatamente onde ele tá. Ele tá numa mesinha que eu coloco na entrada da casa. Tem uma pequena salinha assim quando você entra na minha casa. E eu sei, eu sabia exatamente até qual gaveta que ele tava.
Maneiro.
Porque, tipo, nunca saiu da minha vista aquele livro. Por mais que eu não tenha. Faz um tempo que eu não leio esse livro. E eu vou até reler hoje, mano. Tá aí.
Stephen Hawking, né? Rest in peace. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
a gente tem 99 vidas. Chegamos no Padrim, padrim.com.br/99vidas. Agora não tem desculpa, você que sempre quis colaborar com 99 vidas, eu quero fazer esse podcast acontecer, eu quero que nunca exista a possibilidade do 99 vidas morrer. Eu quero colaborar com 99 vidas, só que eu não tinha cartão internacional, o Patreon era cheio de problema e tudo mais. Agora a gente tem o padrim.com.br/99vidas. Você pode usar cartões nacionais, você pode usar boleto bancário, é da forma que você quiser. Muito fácil, hein, Evandro?
Pô, fácil. Eu uso para padrinhar alguns projetos nacionais e, cara, é de boa. Eu pago por boleto, porque eu sou tigre. Aí ele sempre manda um e-mail lá, boleto do Padrim, todo começo do mês. Aí eu copio o código, abro o aplicativo do banco, colo o código, dou pagar, boto minha digital tigre, autentica que sou eu que estou tentando pagar aquilo e eu paguei. Não leva um minuto o processo inteiro. Geralmente eu faço cagando, inclusive. Que hora que
não,
chega
medo, tô cagando de manhã. Que é isso? E no você que tem cartão de crédito nacional, coloca aí, mas 15 conto, ó, 5 real. Mas muito fácil, hein, Evandro? Pinga lá, nem sente.
Qualquer um real agora, de verdade, porque antes do Patreon a gente não podia falar isso. Qualquer um real ajuda. Se cara, 20% dos nossos ouvintes dessem um real aqui no 99 Vidas, maluco. Tava sorteando Play 4 Pro pra essa galera.
Se toda semana.
Pode crer. Então, assim, se você tem essa... Se você trabalha, tá bonitinho, se você estuda, enfim, a gente fez o cast de faculdade recentemente e consegue tirar 1, 2, 5, enfim, o valor que você acha que dá pra tirar por mês em troca de... É o que a gente falou lá na época do Patreon. Imagina que você fala, pô, tá aí, esses malucos tão me alegrando a minha vida uma horinha toda semana.
Há 8 anos.
Eu acho que isso vale R$5 por mês. Não mais que isso. Mais que isso, tudo eles estão me explorando. Beleza, coloca lá R$5 por mês. Quando chegar o boleto, você paga, ou você coloca direto no cartão, caso você não queira ter o trabalho de pagar o boleto. E, cara, de verdade, você vai estar ajudando pra caralho. Parar com essas loucuras de ficar atrasando. Isso. Ajudar a pagar o Edu. O Edu, todo mundo elogia pra... Aquele esquema, gente, elogio não paga conta. Não adianta mandar tweet falando, caralho, o Edu é o gênio da edição, meu Deus, conseguiu melhorar o que já era foda. Porque antes o Bruno e o Juras editavam bem pra caralho. Então o Edu pegou um alto nível. Usou tal música, chorei aqui porque não sei o que, blá blá blá, aquela hora. Só que, cara, o cara é do trabalho dele, o Edu é o editor de podcast. Então a gente precisa pegar parte da grana e pagar o cara, entendeu? Fora isso, tem escuso, que o Juras também fala toda semana.
Servidor, hospedagem,
tudo, blá, blá, blá.
Servidor.
Então, a gente transfere um, sei lá quantos mil gigas por semana aí de
arquivo. Macho, MP3. Os downloads de 99 vezes são assustadores. E aí, se essa conta chegasse todo mês no bolso da turma aí.
Tem uns moderadores que falam, mas hospedagem é barato. Pra pôr um site no ar em WordPress é barato mesmo. Tanto que o 99 está hospedado em um lado e os arquivos MP3 estão hospedados em outro lugar. E aí o cara esquece aqui, mano. O arquivo, quanto tem em média o MP3 do 99 Vidas?
Tem 80 megas, 90, 100.
80 megas, 150 mil cabeça baixando essa porra toda sexta. Acho que... Ah, não sei, não sou nenhum nenhum programador, nenhum hackerman, mas me parece ser um volume muito grande de dados que tá indo de um lado pro outro. Não é? A gente não quer pra comprar jogo. Quem dera que fosse que esse dinheiro entrasse pra comprar
até
jogo.
Até porque a gente já tem a nossa parceira Game Tech Zone que, não, que nos ajuda nisso, né? Então, assim, a gente quer sanar alguns custos e voltar à regularidade. Cara, são, a gente faz 4/5 podcasts por mês. Você colaborando com R$15, se você dividir aí, vai dar nada, assim, sabe? É, colabora. E quando eu falo nada, não é desmerecendo, porque R$5 vai fazer muita diferença. E se você conseguir todo mês lá estar colaborando, você vai fortalecer o 99 Vidas. E lembrando que tem padrim.com.br/99vidas e a gente vai continuar com o Patreon, porque o Patreon ainda é uma ferramenta muito útil para quem é ouvinte estrangeiro nosso, nossos amigos de Portugal, nossos amigos de outros países, ou até brasileiros que moram em outros países, eles acham mais cômodo. Mas eles acham mais cômodo, né? Mais cômodo é foda. Eles acham mais cômodo.
É grande, né?
Exato. Eles acham mais cômodo colaborar com o cartão internacional no Patreon e tudo mais. Mas a gente tem duas possibilidades e a gente quer. Se você for brasileiro, pode migrar, sabe? Coloca no padrinho tudo lá, 15 conto, vai. Você vai fazer parte do baú do 99 lá no Facebook, no Telegram. É, vai poder ter alguma escolha, né? A gente vai passar a colocar algumas enquetes lá sobre as próximas edições. A gente vai colocar que a participação seja um pouco mais ativa. E você, com R$1, você já ajuda o 99 Vidas. R$1 no cartão de crédito. Você vai ter todo mês assim, ó. Padrim, 99 Vidas. Todo mês. R$1. Vai nem sentir falta.
Você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz quando vier lá na descrição da fatura. Vai ser uma das poucas coisas que você vai pagar e falar, porra, tá aí, ó. Tá valendo a pena.
Exatamente. Então, padrim.com.br/99vidas. Link no post agora. Agora é a hora, hein? Agora é a hora da gente se juntar. E você... Ah, estou em dúvida se eu colaboro ou não com 99 Vidas. Escuta esse programa aí e no final do programa tu diz aí se vale ou não vale a pena ajudar esse podcast a continuar vivo aí. Show? padrim.com.br/99vidas. Aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez voltamos para a segunda edição da nossa série Hall da Fama dos Gêneros. Já fizemos uma edição lá no 99 Vidas 260, começamos essa série falando sobre o gênero plataforma e desta vez vamos chegar aqui com qual gênero, senhor Bruno Carvalho?
Nós falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre o gênero que causa confusão entre as crianças. As crianças se batem quando jogam esse gênero. Nós vamos falar dos jogos de luta.
Olha aí, rapaz, muito bom.
Roda a vinheta, falar... Simone.
É, cara, já passou essa fase, né? Essa fase
passou por nenhuma. É uma fase eterna. Palestrinha, fase eterna, respeita.
Já foi, mano. Já foi, mano. Não aguento mais isso, mano. Besteira, mano.
Quando será que os memes de expressões do choque de cultura se tornarão retrô? Porque tem... Esses memes, esses bordões, eles têm um prazo de validade.
Quando se tornarão brega, na verdade.
É quando chegar... Mano, a gente fala sanduíche ish até hoje.
Não, e é uma gostosa idiota. Ninguém fala.
Você fala pra caralho. Não, mano, comercial na TV de sanduíche ish hoje em dia.
Mas é que tá. Hoje em dia, a parada de 10 anos atrás, esse é o meu ponto. Tem um ponto... Chega um momento em que não tem mais graça. Que tipo, acho que quando meu pai começar a falar igual ao choque de cultura... Exatamente nesse momento ele perde a graça.
Ah, você é da galera do tênis verde, então pra você só vale quando é alternativa.
Não, mano, não é que é alternativa. Não é que é alternativa.
Vale o momento.
Mano, quando meu pai tá fazendo a mesma piadinha, a parada tiozão lisou completamente, entendeu? Virou tiozão.
Não, mas não chega. Esse jogo cultura é muito específico. Não chega no véio, não. É o descolado da internet. E se você não gostar, você tá errado. É assim que a internet julga. Eu também não me importo, não. É, mas vamos lá. Vamos lá falar sobre... Olha só, essa série... As pessoas falam assim, a gente vai aprofundar nesses jogos? Não. A gente vai falar, a gente vai citar... Os jogos que deveriam, obrigatoriamente, estar no Hall da Fama dos gêneros. Assim, qual jogo de luta que estaria pregado na parede, assim, se a gente tivesse uma parede, assim, com muitos jogos?
Mas aí eu acho que a gente tem que usar a carta Bruno Carvalho aqui, pelo menos situar os amigos ouvintes do 99 Vidas das antigas, que antigamente era bom... E contar um pouco da história, de qual foi o primeiro jogo de luta, essas coisas aí, mano, que a galera gosta.
Qual foi o primeiro jogo de luta? O primeiro jogo de luta foi aquele do Atari, o Boxing. O Boxing é o primeiro jogo de luta,
esse foi o primeiro jogo. Eu acho que esse foi o primeiro jogo de luta nosso, né? Eu
popular,
acho que
importante, é popular.
Exato, eu acho que importante o que o Evandro falou. Eu acho que até vale a discussão de a gente discutir dois tipos de primeiras experiências. Vale a pena a gente falar, eu acho que dos nossos primeiros jogos de luta. Aí. E falar sim da história do jogo de luta, como ele caminhou.
Briga de rua não é jogo de luta, viu, gente? Porque as pessoas aí já falam, né, o Double Dragon. Nada a ver, não é isso.
É, até o próprio Street Fighter, que a gente vai discutir aqui, mas provavelmente é o principal expoente no gênero. Muita gente sequer já viu a fuça do primeiro Street Fighter.
É. Exato, e também não deve correr atrás, não, que é ruim.
É muito. Sim, é muito zoado. Ele jogou lá na Game Tech, né, Bruno? E porra,
jogou.
Como evoluir, né? Do 1 pro 2.
Não, foi um milagre. Eu acho que não quer dar spoiler, mas foi um milagre que a Capcom decidiu fazer o Street Fighter 2 depois do Street Fighter 1, cara. Porque é um milagre e é outro jogo, mano. Mas, de experiência nossa, assim, como o Jurandir falou. A minha foi, o primeiro jogo de luta meu mesmo, foi o boxing do Atari, cara, era boxe e o karatê do Atari, porque era o que a gente tinha de console mais novinho, né, e quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, eu não ia pro fliperama ainda, minha primeira experiência de
luta. Eu nem me surpreenderia se você falasse que ia, porque Bruno Precoce pode é um crer. Meme...
Subia no banco, né, e jogava no jogo de luta com 4 anos.
Exatamente, eu nunca era tão surpreso, não, porque eu já ouvi histórias similares.
Bruno, é todo pipo no elevador e tudo mais? No elevador, no ventilador.
Isso é o que fala.
Pipíssimo no elevador. Não, não é mais que o Jurandir, mas é.
Eu? Jurandir, quem é? Peraí. Joga a pergunta pros ouvintes. Quem é o playboyzinho do 99?
Rank da pipa do elevador. Playboyzinho. Não, apenas jogo para o povo. Eu volto da minha caixa de papelão quando eu vi quando eu era pequeno.
Eu já só vou lançar aqui que eu já apanhei do cara fumando no bar, fui escorraçado, batendo com garrafa de cerveja na minha cabeça.
Pronto, isso, dá a medalhinha pro Bruno, então, não é mais. É isso.
O Júlio desmerece todo mundo. Conte sua luta aí, Bruno. Eu lhe dou lugar de fala aqui.
Conte sua luta. Lembrando que eu já também contei a história aqui que eu era obrigado a pedir chocolate fiado. Pra poder trocar por ficha no fliperama. Pronto, ele tomou um.
Duas medalhinhas de escoteiro.
Pronto. O Jandir desmerece todo mundo.
Campeonato de coitadismo, vai.
Edu, bota a musiquinha triste de violino aí.
Musiquinha do Chapri.
Quem é o mais playboy? Eu acho que vão dizer que sou eu, porque eu moro fora, e morar fora, obviamente, é sinônimo de
arte. Isso é o playboy clássico. Usa óculos, é playboy clássico.
Eu já vou lançar a real. Se fosse pra montar o ranking mesmo, eu mesmo já consigo montar.
Honesto, esse é honesto.
Ranking.
Em primeiro lugar é o Easy. Disparado o Easy.
Caralho, disparado demais. Mano. O pai do Easy, mano, tinha câmera filmadora, mano.
Exatamente. Ninguém criança aqui tinha câmera filmadora. Eu fui ver a primeira câmera filmadora, eu tinha 30 anos de idade já. De aí. Fita, hein? De
fita. 30 anos de idade.
Bruno também é um brincalhão, né, mano? Ele tá tentando botar uma credibilidade no ranking dele, ele me bota essa.
Não, mas eu vou falar uma real. Eu nunca tive câmera, por exemplo. Câmera de filmar. A primeira vez que eu fui ter uma câmera, sério, minha mesmo, eu já tava barbado, cara. Porra, foi. Ó, a primeira vez que eu fui ter uma câmera minha, nunca foi câmera, foi uma câmera digital e eu usava pra
fazer fila de Papai Noel, aí você pegou uma câmera como parte do
pagamento. Cybershot.
Era uma Cybershot, exatamente aí. Então o ranking, ó, mas o ranking honesto de verdade é o Easy.
Por quê? Você não justificou ainda.
Não, porque você é o cara. Você tem dois benefícios. Você tem
o carro mesmo, Izzy, só pra galera saber?
Exatamente. Eu não tenho Mustang. O que é isso? Nem sei o que é isso.
O carro não importa, estamos falando de games aqui.
Tudo bem, de games, vamos lá. Você é o cara que tem os meios, tá? Você tem o acesso, você tem os meios e você tem a viabilidade.
Mas se a gente for julgar pelo carro, então eu sou o último aqui então, do negócio. Porque eu não importo muito do carro, não, eu tenho um palhozinho.
Não desfigura a lista. É o Easy. Aí
eu ainda não entendi a justificativa. Tudo bem, eu aceito que por eu morar fora, claramente muitas pessoas vão me ver como riquinho, playboy não, e tal. Mas, sendo que não é o caso, eu sou um homem trabalhador do povo.
Tá bom,
sou um
proletário. Mas vamos fazer assim.
Caralho, falou o Lula agora, falou sem dedo.
Você trabalha, certo?
Nariping.
Você tem trabalho. É. Você tem trabalho, você tem um salário.
Com o mundo como tá hoje em dia, até o cara ter um trabalho, ele já é visto como privilegiado por muitos, né, mano?
E se você sabia que 99% de nós que moramos aqui no Brasil vivemos com um salário mínimo?
Caralho. De nós. O bom é o Bruno falar de nós, o cara ganha 500 salários mínimos.
Ô, Izzy, você sabia que aqui no Brasil, o cara que ganha acima de 10 mil reais é um cara que já está mais rico do que 200 milhões de brasileiros?
Capaz.
Aí, eu, Izzy.
Então, Izzy, o que eu tô dizendo é o seguinte, não tô dizendo que você tá esbanjando dinheiro, que você é o Justus, você é o Silvio Santos. Tô dizendo o seguinte, você tem o seu salário, o custo de vida no Canadá, comparado com cidades grandes aqui do Brasil, não é elevado.
Mas Bruno, que análise é essa, Bruno?
Eu já sabe de puta, minha gente, que foi que me chamaram pra falar aqui.
Aquela.
Não, eu vou falar logo o ranking. É o Izzy, o Juras...
Por que eu? Não, por, eu me diz por que eu.
Esse é o ranking justo.
O Jurandir é um brincalhão. Vai, Jurandir, se defende. Fala aí, por que você é do povo, é pobre.
O Bruno tinha 10 anos, mano, e já tava com todos os videogames, mano. O pai dele viajava toda hora e tava com todos os videogames no bolso, mano.
Meu pai nunca viajou, meu pai nunca foi nem de ônibus pro Nordeste, coitado. Não pôde nunca voltar, depois que ele veio pra cá, ele não pôde nem
viajar pra
família. Exato.
Macho, esse é o personagem, mano. Bruno... É o Bruno do Povo. O Bruno do Povo é um personagem inacreditável.
Minha mãe já também. Jura, você já ouviu falar da Itapemirim?
Com certeza.
Então, minha mãe só conseguiu uma passagem de Itapemirim porque ela teve que ficar trabalhando depois pra pagar a passagem. Ela ficou trabalhando 10 anos na Itapemirim pra pagar a passagem que ela usou pra vir pra São Paulo, cara.
Mano, isso é uma forma de escravidão, inclusive. Sério.
Então, e no ranking, assim, eu e o Evandro, a gente tá pau a pau ali.
Caraca. Que eu admiro. Pau a pau, o safado se usou do SESI. E vem falar que tá pau a pau comigo estudando na escola, pô, de lata. Mas você, Jurandir, você que não tem SESI aí no, onde você mora, Fortaleza, não. Coloca SESI e vai no Google Imagens e me fala se essa escola é de gente pobre.
Vamos ver aqui.
Mas não custa nada, não é pago.
Eu tô vendo pichações na parede do SESI. Não sei. Quadras, piscinas, não tinha na escola que eu estudei. No SESI tem.
Mas ó, é porque a gente tá
considerando... Caraca, o SESI tinha um xadrez gigante no pátio da escola.
Pois é, puta de caralho, tinha mesmo. O SESI que eu fui nadar um tempo atrás tinha mesmo.
Não, mas agora, por exemplo, o senhor subiu de vida. O senhor está num nível mais elevado agora.
Então... Ainda bem, 40 anos nas costas, se tivesse...
morando em Barueri, morando em Alphaville e tal, agora tá melhor. Então, a gente tá mais próximo porque aí equivale, entendeu? Tipo, agora. Mas aí os outros dois estão lá em cima. É Izzy e Jurandir lá no topo.
Se fosse no jogo de luta, que seria os ouvintes, uma hora dessa, você tá arrancando os cabelos que a gente tá falando de jogo de luta ainda. Tá. Se fosse no Street Fighter, eu seria o Blanca, claramente. O Jurandir e o Izzy seria o Ryu e o Ken, que é mais arrumadinho e tal, tipo faz o primeiro mundo. E o Bruno seria quem?
Não, eu acho que você é o
Dalsin. Bruno seria o E-Honda.
Você é o Dalsin e eu sou o Blanca. Eu sou o Blanca, porque eu sou da floresta. Eu sou, tipo, eu sou o cara... Floresta. E você,
mas esse personagem do Bruno não cola, não, Bruno. Bruno, esse personagem que tu quer pregar aí não existe. Não,
cara,
existe.
É a verdade.
Pra acabar essa conversa e a gente falar de jogo, pelo amor de Deus. Eu vou usar a mesma carta que eu usei do carro do Izzy. Quem dos quatro tem carro blindado? Obrigado, gente.
Ninguém. Quem é que tem? Alguém aqui tem carro blindado?
Não sei, eu não tenho.
Eu também não.
Eita, Deus tá vendo. Bruno, como você consegue dormir à noite, mano?
Deus tá vendo, é ótimo.
Caralho, Bruno, seu carro é blindado.
Evandro, o senhor está sendo
o carro pesa 5 toneladas, ele não pode passar em viaduto.
Ele tem um carro que pesa mais que ele, aí ele vem falar que não é blindado. Mano, é um brincalhão. Passou. O do Bruno, ele foi atropelado pelo caminhão do Cigabi caminhoneiro. E o caminhão amassou.
Mas olha só, vamos aqui voltar, jogos de luta. O Bruno falou que começou jogando no boxe, né, e no karatê, né? Karatê do Atari, né? Karatê bizarraço. Mas a gente conseguia saber que era karatê por causa daquela... Assim, os personagens eram toscaços, mas tinha uma faixinha na cintura ali, né?
Exato. É, o sinônimo de karatê é faixa. Se não tem faixa, não é karatê, né?
Sim. E tu, Evandro, primeiro jogo de luta que tu lembra, assim, que tu...
Caraca. Eu lembro do boxe também, mas eu joguei bastante... Mano, era muito merda. Aquele Pit Fighter. No Master System.
Pit Fighter já era período dos anos 90 ali, mas Pit Fighter era o Tai, o Kato e o... É. Como é que chama o Fortão lá, mano? Esqueci. Mas era inspirado no modelo Mortal Kombat de jogos, né? Porque era digitalizado, cara. Eram os carinhas digitalizados. Era de verdade, a gente chamava de gráfico de verdade.
Mas era bem bosta aquele jogo, olhando hoje em dia, viu, mano? Mas era
o
que tinha.
Não, hoje em dia, a gente tem que ter... Aqui é 99 vezes, tem que ter o olhar da época.
Ah, então, o Pit Fighter era bom pra caralho. Nossa, que vontade de jogar.
Antigamente é que era melhor.
Eu lembro, Evandro, a questão do Pit Fighter... A versão até do Master System tinha um personagem a mesma, só tinha dois. E eu lembro também da versão deles, não sei se vocês vão lembrar daquele minigame da Tectoy, que aí que era aquele da tela de cristal líquidozinho lá. Eu cheguei a jogar o Pit Fighter nele, cara.
Caralho.
Mas o Bruno, esse Pit Fighter era aquele que era baseado no Grande Dragão Branco, né? Do Van Damme, né? O Bloodsport. E aí depois é que veio o Mortal Kombat, né?
Isso, então, ele era o Pit Fighter, ele foi, acho que um dos, não lembro se foi um dos primeiros, mas de eu ter jogado foi o primeiro jogo que eu vi com esse estilo de gráfico digitalizado, que era pegar fotos reais das pessoas, né, eles capturavam os movimentos através de fotos tal, e vídeo, e transformava em frame de jogo, cara. Então aquilo pra época foi revolucionário, né, tanto como você falou, começou ali no Pit Fighter, e aí o Mortal Kombat foi o jogo que popularizou mesmo, né?
As coisas que... o Mortal Kombat, eu acho que foi o meio de entrada pra maioria das pessoas desse estilo, né? Dessa tecnologia, que os caras pegaram uma... Porque pra época, aquilo era muito realista, cara. Você tava na locadora, você via um cara de um lado jogando Super Mario World, você olhava pra outra TV e tinha um cara jogando Pit Fighter. Era tipo, caralho, como que o mesmo console, o mesmo hardware reproduz esses dois gráficos tão diferentes?
Eu pensando aqui, eu tô tentando recordar, mas, cara, tem esses clássicos mesmo. Eu devo ter jogado outros jogos antes, no Master System e tudo mais, mas é engraçado como eu penso jogo de luta, na minha cabeça automaticamente vem o Street Fighter 2. Sabe, assim, eu não
consigo nem pensar.
Não, abertura, porra.
Na minha cabeça ou então aquela do a música do Daoshin, lembra como é que era?
Daoshin. Daoshin era da época.
Mas Daoshin, pô, não tinha um H ali, não?
Mas é Daoshin, e o H tem outro.
Ah, é verdade, tem razão.
É a Shuri que falava Shin, Daoshin.
Burrei. Daoshin. Eu pensei que o H. Cara, eu não sou do Street Fighter, vocês já sabem disso.
Easy. Como era a musiquinha da Capcom no começo antes?
Isso me lembra, sabe o que, Bruno? Disney. Esse sonzinho da Capcom.
E quando você fazia o truque, né? Doce pra baixo, doce pra cima. Como é? Pra baixo L, pra cima L, não. Doce pra baixo, doce pra cima e pro VXA? Era o código que fazia? Que até fazia.
Não, o código que eu lembro era do Mortal Kombat 3 pra habilitar o Smoke, que era trás A, frente B, X, Y, de acordo com os logos apareciam no começo.
Mas a gente tá pulando muito aí, gente. Street Fighter, todo mundo lembra do 2. Todo mundo lembra do 2. E eu desconfio que, com exceção do Easy, eu já sei até quem vai ser o primeiro colocado dessa lista aqui toda.
Calma aí, mano. Tem muitos jogos aí. Bruno, eu sei que você é o transgressor. Você não gosta da popularidade. Você gosta do seu joguinho, aí traz o jogo do Dreamcast. Tô até vendo aí.
Coisa aí. Pô, mas Dreamcast é um bom de luta. Dreamcast é o melhor console para o jogo de luta, rapaz.
A gente já fez um 99 sobre Street Fighter 2 lá no início do 99, lá no longínquo ano de 2011, se eu não me engano. E o Afonso Lano participou desse cast.
Oi, da época que pessoas de fora participavam do 99.
Exatamente. Depois virou uma. Como é? Regime fechado. Mas qual é a melhor música do Street Fighter 2?
Tem um do Gaio que encaixa em tudo, meme lá.
É Gaio, música pra você ver de propósito, são os temas dos Estados Unidos. É Ken e Gaio.
Do Ken, do Ken é foda.
Todo mundo lembra.
É uma trilha sonora animal, mano. Street Fighter 2, caralho.
Não, é realmente incomparável. Cara, eu diria que tanto em impacto, a memória que deixou, tanto musicalmente mesmo, me lembra muito as músicas do Top Gear, sabia?
Easy, total. Essa música que eu até mandei um linkzinho, que é o da Apertura, faz. Pom, 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 pom. Cara, é igual ao Top Gear. Igual.
Ele lembra muito, lembra muito a musicalidade da parada. A do Guile, porra. A do Guile lembra muito música de
do
de
Guile, vamos ver. Guile.
Não, a do Guile foi inspirada lá na música do Top Gun, não foi?
Não. Eu não manjo qual música. Nunca vi Top Gun.
É do Guile ou é do Ken? A gente até chegou a falar isso no programa.
Aqui, é o quê? Ken. Tu nunca viu Top Gun? Como assim?
Nunca vi, cara. Nunca vi Top Gun, você acredita?
Meu Deus! Vai ter saído a sequência agora, você não assistiu o primeiro ainda?
Porra, a música do Ken é muito Top Gear, cara. Puta que pariu.
Porra, mano. Que tristeza. Tu não viveu a época do Top Gun. Foi uma febre ali pra gente comprar os... Como é aqueles lá, o... Aquele jogo de carta, Bruno, que é bem famoso. Os...
Jogo de carta e
Trunfo. Trunfo.
Ah, Super Trunfo.
Super Trunfo de nave. Fazer maior sucesso.
Cara, todas as músicas do Street Fighter lembram demais Top Gun.
Todas as músicas do Street Fighter 2 são excelentes.
Não é Street Fighter 2 que é composta por uma mulher?
Exatamente, é uma mulher.
Que é a mesma do Kingdom Hearts e tal. Pô, essa pessoa, boa pessoa do mundo aí, mano.
Manda bem pra caralho. Trabalhando
com Breath of Fire, outro RPG que o pessoal pede pra trazer aí, ó. Que o Jurandir não deixa.
Eu?
Yoko Shimomura, achei o nome dela aqui, ó. Porra, Dona Yoko, muito obrigado por
sua obra. Manda bem pra caralho, hein?
Sim, porque Kingdom Hearts é um jogo que tem uma trilha animal, mano.
Porra!
Mario RPG, porra, só fez coisa ruim, ó. Mario RPG, também tem a trilha
animal. Não, e você vê que ela saiu da Capcom pra ir pra Square, né? Então é nada boba ela, né?
Manda bem, cara. Quem pode.
Só Bruno, empreguinho,
quem,
né?
Quem pode, Bruno.
Ela que fez a trilha do Final Fantasy XV, Bruno.
Sim, participou, né? Não é só
dela, mas... Como que a trilha do 15 é gigante, é muita gente
trabalhando. É, mó galera.
Como que eu nunca tinha ouvido falar dessa mina, velho? David Wise a gente lembra, mas aí a mina que se destaca a gente não lembra, pra você ver, né?
Ela é fodíssima, foda pra caralho, mano. A trilha sonora do Street Fighter 2 aí, pra mim, é uma das melhores, um dos maiores da história do cinema, do jogo.
Cara, é foda, porque assim, ela usou elementos sobre a parte... Tipo assim, não é faz uma música indiana aí. Faz uma música indiana que vai ser uma fase na Índia, que tem um elefante, e aí fica o barulhinho do elefante casado com a música, tá ligado? É igualzinho o David Wise faz nas trilhas dele. Tipo, o som da floresta encaixa na melodia.
Exato.
Todos. A do E-Honda, tá ligado? Você escuta e fala... Se você pegar alguém que nunca jogou Street Fighter e falar, escuta essa música aqui, o que ela te lembra? A pessoa vai te falar... É oriental, país, né? Tal... Exato. Isso é muito...
Não, essa bom. Forma como os caras capturam a essência da cultura que eles estão tentando emular é brilhante, cara. Porque assim, você podia me deixar... num local com um monte de instrumento por 3 anos, eu não conseguiria produzir nada que lembrasse, que remetesse àquela cultura, ao que eles estão... É que nem, tipo, o Bruno já falou isso aqui, a música da água de Donkey Kong Country, ele realmente transmite aquela imagem, tipo, isso aqui é na água. Tem alguma coisa na sonoridade que realmente... Né, é muito foda, cara.
A do Blanca, mano. A do Blanca tem uns tambores, mano.
Sim, sim. Então, e sabe o que é fogo? É o que o Evandro já falou uma vez. Não é que o cara copiou, é o cara tinha nada... Nada, o cara tem nada. Não,
isso é um trabalho foda.
Com isso, cara, é uma coisa. As pessoas que não valorizam o trabalho de compositores, cara, você não faz ideia do que é, porque o cara não tem nada. Ele cria algo a partir do nada, sabe? Ele não tá alguém... O máximo que é fazer alguém assim, ó, eu vou fazer uma tela assim, tá? E aí ele pensa em tudo, cara, tudo. Tem... É que eu não posso falar, eu não posso dar spoiler. Mas internamente aqui, vocês têm noção disso com uma coisa nossa. Manja o que é? Sim, de água,
inclusive. Com certeza.
Sim, 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 sim.
Tá falando do Jandinho tomar banho, né? Eu tô sabendo.
Caralho, os boatos, ouve os boatos.
Caraca, eu tô 10 banhos por dia, mano. Eu vou ser o responsável pelo fim da água no mundo. Porque a maré, mano. É muito quente. O Ceará é o responsável pelo fim da água do mundo.
É porque... quente.
Mas se bem que vem tudo daqui mesmo, então é tudo nosso. Nosso poder.
Caralho, a locomotiva que move o Brasil é o Ceará, tá certo.
Mas olha só, Street Fighter 2 é um dos maiores clássicos aí, com certeza tá no mural assim, né? Mas outros jogos da franquia Street Fighter também estão, né? A franquia talvez seja a franquia mais famosa de luta de todos os tempos, né? Street Fighter, né?
Então, só pra falar esse negócio do Street Fighter, apesar de que muita gente realmente não conhece o primeiro, Street Fighter não começou direto no número 2, ele teve o primeiro jogo, e pra você ver como a Capcom não tinha muito certeza do que ela queria fazer, depois do Street Fighter, em vez de fazer um Street Fighter 2, ela partiu pra fazer o Final Fight, que até então chamava-se Street Fighter 89, ou seja, ela percebeu do Street Fighter ali o 1, que talvez não tenha sido o que ela queria, ou talvez tenha sido o que ela queria na época, eu não sei, e foi fazer um beat'em up, sabe? E aí, depois do Final Fight, foi que ela voltou a pensar na estruturação de um jogo de luta dela, né? Que aí veio o Street Fighter 2, que, vamos ser honestos, mudou totalmente o panorama dos jogos de luta, né?
Cara? Mudou tudo, eu sou muito apaixonado por Street Fighter 2, mas eu também sou muito apaixonado pelo Street Fighter Alpha, cara. O primeiro Street Fighter Alpha é... Que era o Zero, né? Também Street Fighter Zero, né? Que foi a evolução do meu jogo de luta favorito, sabe? E era o que eu queria ver. E também tem músicas maravilhosas, personagens excelentes, sabe? Eu sei que a turma A turma prefere o outro, né? Street Fighter 3, né? Street Fighter Alpha 3, tudo que tem é mais completo e tudo. Mas o 1, pra mim, ele é muito nostálgico e muito... Eu tenho muita, muito, muito saudosismo, sabe? Com o primeiro Street Fighter Alpha, sabe?
É, o Alpha, ele, o que ele chamou mais atenção foi como a Capcom fez uso das paletas que ela já vinha usando nos jogos de luta da Marvel, né? É. Porque antes de chegar a série Alpha, a Capcom já tinha estudado, já tinha namorado essa mudança do estilo gráfico, desde o Darkstalkers, que era alguma coisa muito mais cartunesca, se você pensar, do que o Street Fighter, até os jogos da Marvel mesmo. Então começou lá com o X-Men, lá, o Children of the Atom, o Marvel Super Heroes, que é um baita de um jogo. Inclusive, você que é fã de Vingadores no cinema e tá vendo agora pela primeira as Joias do Infinito, dá uma procurada no
jogo. Caraca, o jogo vai ganhar uma outra proporção, né, Bruno? Assim, você tá conhecendo o MCU aí inteiro, os 18 filmes.
E aí você tem um outro estilo de Capcom surgindo a partir daí, e o Alpha foi meio assim, ó, vamos fazer essa transição. Até acompanhando a mudança do hardware mesmo, porque até então a Capcom ainda trabalhava com a CPS1, que era a placa dela para jogos, né? E migrou para a CPS2. Então, como a CPS2 era uma placa... Para quem não sabe, a CPS1 e a CPS2 são placas de arcade, modelos de hardware de arcade que a Capcom tinha, né?
Então... Inclusive, foi um grande marco na emulação quando eles conseguiram emular a CPS3. Eu lembro que nas comunidades ali pelo 2008, 2009, nas comunidades de emulação, foi assim, foi a bomba do ano. Conseguiram craquear a CPS3, ou seja, os arcades feitos nessa arquitetura agora, tudo a gente vai poder jogar nas emulações da vida.
O CPS3 era Red Earth, era o próprio Street Fighter 3, né? Então,
porra, a galera celebrou muito, mano, tá louco. Foi, e eu, como eu nunca fui muito do arcade de luta, né? Pra mim foi aquela notícia que, ok, eu vi na periferia da minha atenção, mas eu nunca me aprofundei. Mas foi um momento, até eu, que tava meio indiferente a esse lado da emulação, chamou minha atenção o quanto a galera celebrou o fato de que agora pode simular jogos feitos na placa CPS3.
Essa franquia Versus, né, Bruno? Ela é maravilhosa, né?
Aí a Versus foi o quê? Foi a junção do Street com a Capcom, já com as franquias da Marvel, né? Com a propriedade intelectual da Marvel ali. Mas esse estilo de crossover aí já existia antes, através de um outro jogo da concorrência aí, que era justamente a SNK.
E aí?
Né? Mas é verdade. Esse negócio
não, com de certeza, crossover, com certeza.
No mundo dos videogames ganhou popularidade.
Os Vingadores dos jogos de luta, na verdade.
É o King of Fighters.
Se chama The King of Fighters, né? Com certeza. É.
O King of Fighters, ele já é um crossover, porque apesar.
É uma ideia do caralho, se você pensar, né, mano? Tem os primeirões lá, o Art of Fight, o Fatal Fury, já eram jogos muito bons. E aí os caras chegam e falam: aí, vamos ver quem é o rei dos lutadores. E junta todos os personagens que você já tinha visto em outros jogos em um jogo só. E, cara, o 94 é um bom jogo até hoje. E aí, cara, trouxeram personagens novos, tipo o Iori e o Kyo, que tá aí até hoje também. Negada gosta pra caralho e tal, são ícones dos jogos de lutas. É uma série. A gente fez um cast também, né?
Fizemos.
Tinha até um. Aí, a gente tem um padrão, ó. Casts de jogos de luta sempre tem um convidado.
Tinha o Joel do Azila
Cast. Do Azila, exatamente. A gente falou de toda a série.
Saudoso Azila Cast.
Que hoje é editor dos vídeos do Cinema com Rapadura.
Joel. Olha aí, ó, tá vendo?
Acendeu na vida.
Aí.
Mas essa pegada do King era justamente isso. Era pegar os jogos de luta da SNK e fazer um crossover desses universos. Porque, vejam só vocês, a gente até falou isso lá no programa, o primeiro King of Fighters é o Fatal Fury. O primeiro Fatal Fury que saiu no mesmo ano que o Street. Inclusive, vejam só vocês... A galera que fez o Fatal Fury era uma galera da Capcom que tinha feito o Street 1.
Olha aí.
E é legal no 94 também que ele tem aquela ideia do cada trio representava um país, né?
Isso era legal, eu achava que ele deveria manter isso.
94, 95 já não é mais ou menos aí.
Bom, vou dizer, viu, o visual dos personagens da SNK são maravilhosos, cara.
Não, é sacanagem. Não,
maravilhoso.
Não dá.
É difícil competir.
A partir do King, em termos de gráfico, não tô falando de jogabilidade, não, mas a SNK dava uma surra na cara. Em termos de gráfico do King sempre esteve muito à frente do seu tempo, cara.
Cenário, detalhes de cenário.
Exato, não é. É desleal, combos, você comparar. É desleal, não tem como se comparar.
Efeito de fogo, efeito de água, efeito de tudo, assim, cara. Era tudo superior, maravilhoso, sabe?
Lembrando que as séries de jogos de luta da SNK, apesar do King não ter só gente de jogo de luta, tá? Você tem lá os personagens lá, o Ralph, por exemplo, ele veio lá do Ikari Warriors, né? Você tem a Athena, que veio dos jogos lá do Psycho Warriors, lá, o Psycho Soldier. Então, não eram só franquias de luta que misturavam, porém, as próprias franquias de luta da SNK evoluíram muito, porque o primeiro Fatal Fury tinha mentalidade muito parecida com o primeiro Street. É assim, é um número muito limitado de jogadores, de personagens jogáveis, né? Você tinha três no primeiro Fatal Fury. Era o Terry, o Andy e o Joey. Eram só esses três. O primeiro Art of Fighting era o Ryo e o Robert, sim, sabe? Então, depois disso, e mais uma vez, a influência de jogos como Street Fighter 2, que o pessoal fala assim, opa, peraí, eu ter mais opções é favorável pro meu jogo. Sim. As pessoas não querem mais ter. No caso, Street Fighter era pior ainda, que é o Ryu, e se você vai desafiar, é o Ken, sabe? E é isso, é Ryu.
Você pode dizer, nem podia jogar com quem se fosse sozinho,
é,
né?
É, não, cara, é um negócio absurdo. E aí o pessoal fala assim, ah, então o pessoal quer variedade. Que foi um grande diferencial do Street 2 quando saiu, porque você tinha 8 personagens. Nossa, 8 personagens pra escolher. E no King, então, quando implementou o sistema de trio lá, que aí você tinha variedade dentro de uma escolha. Porque no Street era assim, você escolheu o Ryu, beleza, você vai jogar do início ao fim no modo arcade com o Ryu. No caso do King, essa variedade que ele deu nesse sistema de trios, cara, porque assim, dentro da mesma partida você tinha uma variedade no gameplay, sabe? Então isso era muito legal, isso era muito bom, cara, nossa. É.
De um lado você tinha o Street Fighter 2 com 8 personagens, no King 94 você tinha 8 times, com cada time com 3 personagens. Exato. Então mesmo que você fosse muito ruim e perdesse os 3 primeiros rounds, você ia jogar com 3 personagens diferentes.
Exato.
Já era uma experiência mais completa, sabe, do que um jogo de luta convencional que você só controla um.
Não, e tinha também, assim, é porque assim, se a gente for pegar o Neo Geo, que era basicamente um videogame pra jogos de luta, né? Ele tinha outros jogos, mas era
Samurai. Bushido to wa shinu koto to mitsuketari. Shirado to wa taosu koto to mitsuketari. Ware, kira setsu to mari. Me no mae no teki.
Samurai eu acho foda.
Samurai Shodown, que puta que pariu, mano. Omaru.
Nossa, Samurai. Samurai é uma
ideia. Eu gostava do cachorro, como era o nome dele?
Porra, é bom personagem.
Galford. Bom personagem, caralho.
O cachorro chamava Bob, ele, hey, Bobby! Aí ele atacava, cara, que monstro.
Exato.
Cara, Samurai é uma ideia que até hoje você não vê tão bem aproveitada, porque teve jogo grande, assim, teve só o Samurai e mais ou menos o The Last Blade. De resto, você não vê aparecer, e é um tipo de jogabilidade tão bacana, cara. O primeiro Samurai, eu lembro a primeira vez que eu joguei, e você vê, e foi a primeira vez, eu acho, que eu vi aquele sistema de zoom, sabe? Sim. Que o personagem tá próximo, a tela vem mais próximo, você se afastou, ele abre a câmera pra você ver a distância dos caras, sabe?
Excelente.
E, cara, que jogo fantástico. Meu, nossa. E é uma franquia muito boa, sabe? Eu gosto muito do primeiro, do segundo, o terceiro, mais ou menos, eu gosto do quarto também, sabe? Nossa, mas... Nossa, Samurai é...
A gente falou, né, o The King of Fighters é uma reunião de vários jogos da SNK, né, e acaba sendo o Vingadores dos jogos de luta aí, né? E aí depois a Capcom e a SNK fizeram juntos, né, e começaram a apelar e fizeram a maior reunião, então é como se estivesse juntando.
Aí não, calma, não é apelar, isso aí foi...
É apelação, é Marvel e DC juntos, mano. Juntou Marvel e DC.
Então, é a realização de um sonho, porque o que aconteceu? Até então, a maior briga nesse período, apesar da chegada do Mortal Kombat, que deu uma ameaçada também no Street, mas a maior briga nesse período aí era King e Street, cara. Qual que foi a reação da Capcom? Foram os crossovers, aí lançou a série Versus lá. Street Fighter versus X-Men, Street Fighter versus Marvel Super Heroes, aí Marvel vs Capcom e tal. Mas nesse período aí, nos anos 90, cara, da metade dos anos 90 pra frente, era essa briga ferrada de Capcom e SNK, e todo mundo falava assim, ah, quem ganha numa briga? O Iori ou quem? O Ryu ou o Kyo, sabe? Então ficava essas briguinhas e nunca acontecia. Eu acho que parte disso se deve aos quadrinhos também, sabe por quê? Porque foi nesse período dos anos 90 que a gente teve a realização do sonho de Marvel vs DC, que teve aquela franquia do Marvel vs. Não sei se vocês lembram. A primeira vez que teve Marvel vs. DC, eram 4 episódios e tal. Até que depois surgiu aquela série Amálgama, que era bem mais ou menos e tal.
Sim.
E aí o pessoal falou assim, pô, se pode fazer isso, por que não pode fazer no jogo de luta também? E aí mais pra frente a gente foi ver a realização disso, que era o Capcom vs SNK, que era, nossa, sim, que é outra, aí era a realização de todo fã de jogo de luta.
Esse, né, é bonito, no Dreamcast eu joguei pra caralho, mano, você é louco.
Muito bom, cara, nossa.
Dreamcast, bom jogo. Tem uma história envolvendo X-Men vs Street Fighter que eu já contei acho que umas duas vezes aqui no 99 Vídeos, mas sempre é bom contar de novo, é rápida. E o ouvinte que morou na região, Osasco, o cara com IB derivado, sempre urra quando eu conto. Tinha um escadão de Carapicuíba que tinha um fliperama, como todo o Brasil devia ter seu escadão com seu fliperama. E aí a gente ia de vez em nunca pro escadão, porque eu morava no outro lado da cidade. Aí um belo dia chega o brother e fala, mano, aquele que sempre chega, todo mundo passou por isso, de chegar um amigo contando uma história que todo mundo acha que é mentira.
Aí ele, mano do céu, tem um fliperama lá no escadão agora, que eu passei e tava lutando Wolverine contra Ryu.
Ixi. Aí todo mundo, aham, tava mesmo.
Aí ele, é sério, caralho, e o Ryu solta os Hadouken do tamanho dele.
Aí, mano, se a gente já não tava acreditando na história, imagina se a gente acreditar que ele mandou essa. Só que aí era verdade, tá ligado? Ele tava falando sobre o X-Men vs Street Fighter e a gente não botou fé até ver o jogo. Porque como o Bruno falou, era meio que um sonho ser reunião de lutadores e tal, e heróis. É.
Ô Bruno, no Neo Geo, a gente falou alguns jogos do Neo Geo aí, não esquecer do Garou, né?
Garou, sucesso, né? Garou que é a evolução. Inclusive, Fatal Fury é uma das franquias de luta, é uma que muda bastante. Tanto não. Quanto o Street mudou, talvez até mais, porque o Fatal Fury começou e foi naquele estilo até o 3, né? Então você teve lá o Fatal Fury 1, que tinha só os 3 personagens, Fatal Fury 2 expandiu e trouxe um dos personagens mais queridos aí da galera, que é o King Capuan, né? Veio o Fatal Fury 3, aí depois do 3, eles mudaram pro Real Bout, que é outro estilo gráfico e é outro estilo de jogabilidade, só que é muito bacana, eu adoro Real Bout, cara. Acho que Real Bout é meu produto de Fatal Fury, talvez o favorito, empatado com o Garou. E aí depois, aí, justamente, depois dessa fase Real Bout, que eram os personagens maiores, então era, cara, Real Bout é fantástico. E na verdade o Real Bout é uma evolução do que foi o Fatal Fury 3, porque o Fatal Fury 3 já namorava essa ideia do Real Bout, né? Daí veio o Real Bout, veio o Real Bout 2, Real Bout Special. Inclusive o Special tem uma versão diferente pro PlayStation, que é o Dominated Mind, que é muito bacana. Veio um Fatal Fury 3D, que é o Wild Ambition. Naquela moda, aquele período que teve o Street também, lá o Street EX, veio o Fatal Fury Wild Ambition e teve lá o Samurai também, o Samurai 64, que também, aliás, Samurai 64 era um negócio extravagante demais, né? Inclusive, que pena que desapareceu. E depois foi o que estabeleceu o Garou no Fatal Fury, porque aí o Garou, é pra mim, o Garou é o equivalente ao Street 3, sabe? São, em termos técnicos, é o ápice técnico de cada um, sabe? O Street Fighter 3 Third Strike é o ápice técnico da Capcom, e o Garou Mark of the Wolves, pra mim, é o ápice técnico da SNK, sabe? É um jogo ignorante de técnica, e eu digo técnica tanto no gameplay, quanto técnica de design, os personagens. O pessoal não gosta muito, mas eu acho o Terry mais velho um personagem fantástico, e o Rocky Howard, cara, que sensacional, cara, a ideia de ter
o filho... A ideia do Rock é foda, Bruno, pelo seguinte, ele teria tudo pra ser uma cópia. Aquele velho esquema de, é a versão mais nova do mesmo personagem. E a SNK tem essa parada de dar uma característica própria pros personagens, que é muito absurda, mas sim.
E o Rock, é a ideia do Rock também que é falar, porque o Rock, ele é filho do Gizzy Howard, mas foi criado pelo Terry, cara. Tipo, então você vê que ele tem uma mescla dos dois, ele tem um pouquinho de Terry e tem um pouquinho de Giz, cara. É fantástico, cara. O Garou é sensacional, cara. E é aquela brincadeira, o Garou é justamente aquela brincadeira que não funciona muito bem nos jogos de luta de uma nova geração, porque o pessoal meio que torceu o nariz pra Street 3 porque eles tentaram implementar uma nova galera, e no Garou foi a mesma coisa, o pessoal meio deu uma rejeitada, porque todo mundo que tá ali ou é filho, ou é sobrinho de algum personagem do Fatal Fury clássico, né? Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, eu não sei se vocês vão lembrar de um jogo, mas esse assunto me lembrou muito de um jogo chamado Power Athlete. Não sei se vocês chegaram a jogar, mas por que me lembra muito? Era um jogo da geração lá dos 16-bits, tinha no Mega Drive e no Super Nintendo, mas eu lembro que na locadora a gente chamava esse jogo, sabe de como? Os Filhos do Street Fighter.
Caraca, como é o nome? Power?
Power Athlete. Eu vou mandar um link pra vocês. Mas por que a gente chamava disso? Porque a gente ficava falando assim, fulaninho, na nossa cabeça, fulaninho é filho do Ryu. Fulaninho é filho Power do Blanca.
Athlete.
Uhum. Então você vê que tem um maluquinho lá, o personagem principal, kimoninho, faixinha na cabeça, esse era o filho do Ryu. né? Aí a gente ficava colocando, cada um era um filho de cara. Mas isso foi totalmente inventado, né? Porque assim, não tinha nada disso no jogo. Mas a gente falou assim, ah, tava, a Super, o Street Fighter tava na moda, chegou esse jogo de luta, aí a gente ficava, ó, esses aí são os filhos do Street Fighter. Aí fulaninho é filho do Ryu, fulaninho é filho do Blanca e tal. Isso
tem muito cara de história inventada em locadora, né? Assim, de...
Sim, mas era, total.
Não, mas você vê que o Street foi tão marcante e importante na história que todos os jogos praticamente tinham seu Ryu e o Ken. Vocês lembram daquele World Heroes?
Sim! Que era o Fuuma e o Hanzo, o Hanzo e o Fuuma.
Exato, era o Ryu e o Ken, tá ligado? Exatamente. Até na jogabilidade.
Exatamente.
Mas aí esse jogo tinha o maninho lá da máscara também, que era um clássico, todo mundo gostava dele.
Sim, sim, que lembrava muito também o Tantan do Samurai.
É.
Tinha o soldado alemão lá que esticava o braço, que ele parecia o Bison, só que de preto, né? E aí ele esticava o braço, tinha os membros biônicos. Pô, o World Heroes era um jogo bacana, cara. Eu gosto muito do jogo. Exatamente. Não, o Rasputin lá, que ele fica com a mão gigante... Tal, ele bate o pé. Cara, World Heroes é um jogo bacana também.
Qual o nome do personagem, mano? Tem um personagem chamado M-Power. M.Power.
É o fortão americano, não é? O que tá só de sunga?
Isso,
exatamente. É, cara, World Heroes é um jogo muito bacana também. O tempo
mas de ele jogo, tinha mas uma parada que, pelo menos eu não lembro de outros jogos de lutas, que era aquela interação com os estágios, né? Que já, tipo, tinha a fase que vinha um espeto por trás assim, e dava dano.
Isso aí teve em outros jogos da própria SNK mesmo, né? Apesar de, ó, que curioso, a gente dá os créditos desses jogos pra SNK, mas na verdade a desenvolvedora era a ADK. E aí a SNK servia como publisher, né? Mas esse esqueminha que você falou vinha também de outros jogos da SNK. O próprio Fatal Fury tinha isso em alguns jogos, aquela coisa de você quebrar uma parede e sofrer dano, ou você quebrou a parede, aquela parede quebrou, o cara cai pra fora do cenário. A SNK sempre brincou muito. Não a SNK, mas os jogos da SNK sempre brincaram muito com essa coisa do cenário, até porque na base do Fatal Fury tem aquela coisa de você lutar em múltiplos planos, né? Que é uma coisa que a gente não tinha em jogo da Capcom. Que é a coisa, se eu tô lutando nesse plano, eu desvio pra um outro plano e a gente luta nesse outro plano, sabe?
Mas, Bruno, eu sei que a gente falou muito sobre The King of Fighters e tudo, e a gente já falou sobre Street Fighter, mas o The King of Fighters, ele não era o rival do Street Fighter, sabe? Parecia que eles competiam ali lado a lado, mas não... Eles não disputavam um com o outro. Porque o maior rival da franquia Street Fighter era Mortal Kombat, né? Que chegou mudando completamente o estilo de luta, né? Dos personagens e colocando sangue, né?
Então, acho que o primeiro grande rival foi Mortal Kombat por causa do tempo. Porque o King só foi lançar em 94 mesmo, sim, né? Sim, então, sim. Assim, até então, a gente tá falando de Street 2, que saiu em 91... E aí o Mortal foi o primeiro grande oponente do Street mesmo, né? Porque assim, até então ali, Street nadava de braçada.
Sim.
De braçada. E aí chegou o Mortal com uma proposta diferente, que era o seguinte, justamente baseado naquilo que a gente já tinha visto no Pit Fighter antes, que aqui, ó, aqui os personagens são de verdade. Você tá vendo os gráficos, né? De verdade. E, óbvio, a proposta de sangue, de violência que... A criança adorava, né? Você viu o Fatality lá do Scorpion arrancando a máscara e tacando fogo no cara.
Mano, e essa parada de Fatality, Bruno, eu lembro como se fosse ontem. A minha primeira contato com Mortal Kombat foi muito maravilhoso olhando agora. Porque é mesmo esquema. Tava na rua, tinha um lugarzinho lá na vila, aqui, o fliperama e tal. Aí alguém falou, pô, tem uma máquina nova lá no Naldo, vamos lá ver. Naldo era o nome do dono do lugar. Aí a gente deslocou até o local. Aí eu fui dar aquela pescoçada, né, pra ver do que se tratava o jogo. Qual a primeira cena que eu vejo? O Fatality Sub-Zero, mano.
É o mais icônico de todos.
É, cara. Muito. Eu falei, o que está acontecendo na minha frente, tá ligado? E é um jogo que é aquilo que a gente sempre fala de jogo de luta, bacana. O Street é foda, por quê? Porque ele tá aí até hoje. Porque por mais que você tenha, sei lá, Ryu e Ken, que são os principais, e são parecidos, mas ainda assim eles têm um carisma e uma característica muito própria. E no Mortal, a gente fala, pô, eu tô vendo gente ali, pessoas, não é personagem. Então você vê a própria Sonya, o Raiden. O Kano, são poucos personagens, mas quando você fala o nome, você lembra das características dele, dos golpes, exato, que eles faziam no jogo, até hoje, tá ligado? Isso é muito foda, cara. Violência pra criança, você quer ver sangue, você quer ver que, caralho, o que é o Fatality, como funciona, o que quero fazer, como o Fatality desse e tal. Eles tinham essa vantagem em relação ao Street Fighter, que fez o que Mortal virar o que virou até hoje também, né?
Parecia ser mais adulto, né, o jogo, assim.
Não, sim, sim.
É pra adultos, jogo mais violento, sim, com sangue. E foi o primeiro jogo de luta que reverberou fora do universo dos videogames, né? Assim, das pessoas quererem boicotar em alguns lugares, né? Dele ser proibido. E a discussão sobre videogame incentivando a violência. Foi muito por causa do Mortal Kombat, né?
Mortal Kombat e Doom são dois, digamos assim, das maiores razões pelas quais criaram o sistema de rating para videogames. O ESRB, cara, foi criado em função desses jogos. Porque o pessoal falou assim, isso aqui tá muito violento, a gente precisa dar um jeito das crianças não jogarem isso. Então, por causa de jogos, dentre eles o caso do Mortal Kombat, sendo mais sacado justamente porque é um jogo de luta e chamava a atenção das crianças, que foi criado o ESRB, cara. Então, assim, ele tem uma responsabilidade grande, por bem ou por mal, você pode criticar ou discordar, né, ou concordar ou discordar, mas foi ele quem, digamos assim, trouxe à tona a relevância de cuidarem do que os seus filhos estão jogando, sabe?
Sim.
E Mortal Kombat, quando ele chegou, ele roubou muito do espaço de Street Fighter. Até tem uma entrevista muito bacana com o Ed Boon, ele deu uma entrevista pra IGN, e ele tava contando a história do Mortal Kombat, como foi o primeiro Mortal Kombat, que nem eles botavam fé. Porque começou, eles lançaram os arcades, aí eles botavam um arcade lá no lugar, aí no mesmo dia, o cara ligou e falou assim, ó, a máquina tá quebrada. No mesmo dia. Aí eles voltaram lá pra ver o pessoal da época, acho que era da Midway, que tava distribuindo, né, pessoal, ó, a máquina tá quebrada. Eles voltaram lá, não é que a máquina tinha quebrado, é que o pessoal tava jogando tanto que a máquina tinha entupido de ficha e não dava mais pra jogar.
Foda, inacreditável.
Ele tinha que voltar uma vez por dia em cada lugar que o arcade tinha pra poder esvaziar a máquina, e às vezes na metade do dia já tava cheio, pro pessoal poder continuar jogando. Tamanho foi o sucesso que as máquinas da época fizeram. E nem eles tinham noção disso, cara. Depois disso, porque eles falaram, caramba, esse negócio funciona. Mortal Kombat funciona.
Ah, e eles foram lançando um atrás do outro, né? Eles entraram na onda aí e foram desenfreados, né?
É, o primeiro, do primeiro pro segundo Mortal, é bem, assim, se você parar pra pensar, o Mortal, ele veio no ano seguinte ao Street, né? Então o Street 2 saiu em 91, Mortal 1 chegou em 92. Em 93, eles já lançaram Mortal 2, cara. E o Mortal 2 é uma baita de uma evolução.
É uma evolução fodida, é um jogo... O 1 já era bom, tá ligado? Ele já apresentava bem a série, ó, Mortal vai ser isso aqui. Mas o 2 é uma evolução... Não vou falar que é uma evolução tamanha do Street, entre o Street 1 e o Street 2, né? Mas é uma evolução bem grande, realmente.
Sim. E aí veio, 2 anos depois, Mortal 3...
Não, eu achava foda a questão do Mortal Kombat, é que não vinha no jogo como você fazer os fatalities.
Tá. Sim, exato. Hoje em dia tem o cara, né? Pausa, vê os golpes. Antigamente, ou
era
você
só fazia na puta,
ou era revista. Você tinha que comprar revista. E aí alguém que tinha a revista fazendo no fliperama uma vez, como é que você fez? Como é que você fez? Tal. Lembrando que justamente hoje a pessoa que joga videogame hoje em dia, fala assim, não, como não sabia? Eu aperto o pause aqui e olha a lista de golpes. Nessa época não tinha lista de golpes, não, cara. Nem os golpes normais. Então, sim, pra você ver, pra gente jogar Mortal Street Fighter na época, era muito boca a boca, ou em algumas máquinas, vinha aquele adesivinho, lembra que vinha os personagens, e aí os movimentos ali, mas na maioria dos casos, cara, era no boca a boca que você aprendia até os movimentos normais.
No fliperama tinham alguns jogos do Mortal Kombat que eles colavam adesivo assim, do lado do fliperama, e você ficava lendo enquanto ficava esperando alguém jogando, era foda. É muito legal, assim, uma época maravilhosa, né? E à medida que os jogos iam saindo, né? Do Street Fighter 1, 2, 3, e aí saiu Ultimate lá, e depois saiu o Trilogy, né? Que é o completaço, né? Que tinha tudo e é um dos melhores, inclusive, né?
Só pra você ter uma ideia, o Mortal 3 e o Ultimate, eles saíram dentro do mesmo ano. Tipo, você comprou o Mortal 3, no mesmo ano já tava defasado porque tinha saído o Ultimate, com mais personagens.
Eu lembro até hoje, mano. Eu lembro até hoje do lançamento do Mortal Kombat 3, mano. Das revistas que vinham as propagandas. E eu vi o Sub-Zero sem máscara, mano. Puta merda.
Sabe uma coisa que foi bacana, Juras? Não sei se aí foi na mesma coisa por aí, mas aqui, nos cinemas, o que eles fizeram? O lançamento do Mortal Kombat Annihilation, que é um lixo de filme, mas eles botavam a máquina do Mortal 3 dentro da sala de cinema pra galera jogar antes da sessão do filme, cara.
Fantástico, excelente.
É que Mortal se perdeu na transição pro 3D, né?
A partir do Mortal Kombat. Se perdeu pra caralho e se recuperou recentemente, eu diria, né?
Foi isso, aí quando fizeram o reboot lá do Mortal Kombat, né? O Mortal Kombat 2011, aí sim voltou no eixo, né? Mas até ali ficava bem meio perdido. Lembrando também que antes do Mortal Kombat reboot, né? A gente teve o Mortal Kombat vs DC, que era a primeira vez que a gente usou. Uma resposta, digamos assim, do Mortal pra Capcom, que já tinha Marvel.
Então, vocês têm a Marvel? Mano. Que merda é essa?
É, porque o que eles falaram? Ah, o pessoal da DC super-herói não pode, né? Eles não são violentos. Aí tinha... Eu esqueci como é que eles chamam no jogo. Eles chamam de super-hero alguma coisa. Aí, tipo, ele dá um soco assim, sabe? Sabe? É bem... Mas é até engraçadinho esse jogo. Mortal vs. DC é engraçadinho.
Não é Mortal Kombat.
É, não é Mortal, né?
É. Mas todos esses jogos, né, do Street Fighter, do Mortal Kombat, eles foram competindo, né? Enquanto um lançava um, o outro lançava outro. E aí quando chegou a época dos jogos poligonais, né, 3D, aí a concorrência começou a aparecer de vez, né? Porque se no 2D existia disputa, né? Porque no Neo Geo tava saindo jogos, no arcade mesmo, né? Dos jogos da SNK estavam saindo. Street Fighter saindo pra caramba, Mortal Kombat saindo pra caramba. A turma do poligonal, quando começou a chegar, veio pra mostrar serviço, né? Porque eles apresentavam os gráficos mais bem feitos, né? E não eram mais bem feitos do que os 2D, né? Só que era uma outra coisa, ele tinha a cara do futuro, né?
Era outra dimensão, que era justamente os gráficos construídos com polígonos, pra dar a impressão do 3D. Então, assim, apesar dos gráficos hoje, o Evandro odeia Virtua Fighter hoje, porque é horrível. Mas porra, você tem que lembrar... Achei bosta. Mas na época, Evandro, na época o negócio era mágico. Assim, como assim eu tenho um personagem que ele pode se movimentar livre, entre aspas? Porque na verdade, no caso dos primeiros jogos de luta 3D, ele não tinha movimentos no livre, mas ele dava um sidestep. Então ele via, tinha uma câmera se mexendo, então era todo, olha só, tipo, personagem 3D, era o 3D. 3D, tá, o Virtua Fighter. E Virtua Fighter foi um jogo que chegou em 93, ou seja, até o próprio Street 2 ainda era uma coisa muito recente, né? O Street, Mortal, tudo isso ainda era muito recente. Então você chega com um jogo de luta que ele é 3D, assim, nossa! Sabe? Inclusive, o Virtua Fighter foi o primeiro grande expoente de luta 3D, o primeiro a popularizar mesmo, assim. Até existiram outras iniciativas de tentar construir jogos em 3D, mas Virtua Fighter foi o que popularizou, por causa justamente da recepção dele nos arcades. O pessoal amava, na época, jogar Virtua Fighter no arcade, sabe? E aí, a partir disso que o pessoal viu, olha, realmente funciona. Vamos trazer novas franquias pra esse mundo 3D. Tanto é que as próprias franquias de jogos 2D, em algum momento, namoraram o 3D. O Street Fighter X, como a gente já falou, o Fatal Fury Wild Ambition, o próprio King.
Nossa, né? Esse puta jogo merda, esse King of Fighters 3D, todos
eles. é zoado mesmo. E aí, na competição 3D de verdade, ficou Virtua Fighter. De verdade, que eu digo assim, jogos que nasceram no 3D, né?
E o Tekken é bem melhor que o Virtua
Fighter. Tekken, né? Porra, Tekken veio pra quebrar tudo,
os dois,
né?
Os dois disputavam naquela assim. O Tekken era o jogo de galera, era divertido. E o Virtua Fighter é aquele jogo mais técnico, é um jogo mais cadenciado. Então, os puristas falavam assim, não, Virtua Fighter é que é o jogo porque você tem que pensar e tal. E o pessoal do Tekken falou assim, não, mas Tekken é diversão, aqui todo mundo se diverte. O Virtua Fighter é muito difícil alguém que não saiba jogar se divertir. Se você pegar um cara que sabe jogar contra um cara que não sabe jogar, o cara que não sabe jogar vai ser massacrado. Ele não tem chance nenhuma. No Tekken, se você pegar um cara que joga bem e um cara que não joga tão... talvez não jogue tão bem... pelo menos alguma coisa ele vai fazer, sabe? Então ele consegue ainda oferecer uma resistência. Então sempre foi muito nessa vertente. O Tekken era um jogo mais acessível. Não vou dizer que é mais divertido, porque eu falo, ah, Virtua Fighter não é isso. Era um jogo mais acessível, digamos assim.
Pô, eu tenho excelentes lembranças com a franquia Tekken, cara. Foi o primeiro jogo que eu comprei do PlayStation 1 e joguei absurdamente aquele joguinho lá no começo, o Galaga, né? Ali no começo ali, né? É Galaga, né? É, né?
Sim, Galaga da Namco.
Sim.
Comecei ali aquela navezinha, tu, tirando e tudo mais no load dele. E, cara, putz, eu achava do caralho o Tekken e eu lembro das músicas, sabe? As músicas tocam na minha cabeça até hoje. E a evolução da franquia Tekken foi excelente, porque o Tekken 2, ele melhorou mais o gráfico e na velocidade.
Não melhorou, não. Se você olhar o gráfico de Tekken 1 e olhar de gráfico do Tekken 2, é ridícula a diferença, cara. Tekken 1 era muito feio. Tekken 1... Parecia que eles pegaram polígono e pularam o papel em cima no Tekken.
Mas era outra época, mano. É outra época, Bruno. Pelo amor de Deus.
Não, ô, Jura, não, mano, não é outra época.
Para com o Virtua Fighter, mano. Olha o Virtua Fighter 1.
Não, mas Tekken 1 e Tekken 2 são contemporâneos, cara. Não é outra época. Ô, Tekken 2. Não é que nem o caso dos
Compara com
o
Virtua Fighter 1, então.
Não, peraí. O Tekken 2, por exemplo, é muito mais bonito que o Virtua Fighter. Mas o Tekken 1, cara, é muito bizarro. É muito bizarro.
Eu acho excelente. Eu vejo, bate a nostalgia, tá lindo até hoje.
O bonito do Tekken, o Tekken e o Virtua Fighter, ele tinha dois approaches muito diferentes pra gráfico e pra cenário. Sim. O Virtua Fighter, muita gente acha que ele é mais feio porque o sistema de polígonos que o Sega Saturn trabalhava e as placas de arcade da Sega trabalhavam eram polígonos quadrados, enquanto os outros usavam um sistema de polígonos triangulares. Pode parecer besteira, mas se você comparar, por exemplo, o Resident do Sega Saturn e do PlayStation, você vai ver muito isso. O jogo realmente parece mais quadrado no Sega Saturn. Ele fica mais quadrado porque os polígonos são quadrados,
Evandro, entendeu? Olha a foto aí, mano. O cara vem me comparar.
O Bruno é um ceguista safado, você sabe disso, né?
Peraí, mano. Você tá sendo desonesto.
Olha aqui,
desonesto.
Ó. Tá aí, ó. Tá aí, imagem do Virtua Fighter 1.
Desonestidade na mesa, amigo.
Compara aí, Virtua Fighter 1 e Tekken 1.
Não, compara Tekken 2 pro Tekken 1.
Não, mas eu tô falando.
Mas ué.
Mas eu falei que melhorou, mano. Eu disse que melhorou.
Mas aí você tem que me ajudar a te ajudar, meu confrade. É
muito melhor.
Claro.
Não é só melhor, ele é muito melhor. Eu não tô discutindo que o Tekken não é mais bonito que o Virtua Fighter. Apesar que, se você comparar.
Não, nada é apesar, Bruno. Não tem apesar.
Tá, mas o ponto que eu tava explicando é o seguinte. Da questão dos gráficos, realmente o Virtua Fighter parece mais quadrado em função do tipo de polígono que
parece
o...
Parece é foda. A plataforma.
Parece mais quadrado, é sacanagem. Gente, bota no Google aí Virtua Fighter 1.
Agora, em termos de cenário, aí sim Tekken brilha. Tekken brilha por quê? Primeiro que o Virtua Fighter trabalhava com aquele sistema de ring out. Então os rings eram pequenos justamente para forçar o pessoal a ficar lutando e não fugir. O Tekken era aquela coisa do cenário infinito. Não tinha fim o cenário do Tekken. Só que o que ele trabalhava? O primeiro plano era construído com polígonos, mas no fundo o cenário era todo de pré-renderizado. Eram imagens pré-renderizadas. Então, na época, aquilo era lindíssimo. Lindíssimo. Cenários de Tekken 2, você vai no cenário da Nina, por exemplo, que tem a cidade lá ao fundo, sabe? Cara, é uma coisa inacreditável. E eu te lembro assim, muito carinho de Tekken 2, porque Tekken 2 era um período que eu ainda morava na casa da minha mãe, né? Então, assim, com os meus irmãos, e a gente passava tarde, depois que eu chegava da escola, assim, no sábado, depois do curso, eu chegava e a gente passava a tarde inteira jogando Tekken e destravando o personagem, sabe? E eu tenho uma memória muito forte de Tekken dessa época por causa disso, era o Tekken 2. E as músicas de Tekken também, cara, nossa. Realmente. É engraçado. Música, aí eu dou o braço a torcer, porque Virtua Fighter tem músicas que você reconhece, mas Tekken é muito mais. É muito mais icônico música de Tekken, cara.
Não, e aí o Tekken 3 modificou tudo, né? E o Tekken 3 e o Tekken Tag, né? Nossa, foi que meio que apresentou o Tekken pra muita gente, né?
Sim, principalmente no Brasil, por causa do Ed Gordo. Que aí, olha, o personagem da poeira, sabe? Nossa, tipo... Mas o Tekken 3 foi uma explosão de popularidade mesmo. Até em função da plataforma que ele tava. Ele veio dos arcades, mas a versão do PlayStation era tão boa quanto.
Exato.
Sabe? E outra, PlayStation na época era o console que tava em alta. Né? O PlayStation que terminou a geração lá, 100 milhões de unidades. Então, era o console mais popular e o porte não era que nem aqueles portes porcos que você recebe de jogo de luta. O porte de Tekken 3 pro PlayStation era muito bacana, tanto que tinha conteúdo a mais que os jogos do arcade. O Tekken 3 tinha aquele modo de beat'em up lá, que era o... Sim. Acho que era o Tekken Force, eu não lembro qual que é o nome exato dele agora. Tinha personagens a mais, tinha o modo de vôlei lá, o vôlei de praia, tinha o gordinho lá, é o Goro? É o Goro, não é o dinossaurinho?
Gon,
exatamente o Gon. Cara, era fantástico. Você tinha um jogo que vinha dos arcades com conteúdo a mais. E era uma das poucas vezes que eu falava assim, eu prefiro jogar a versão do console do que do arcade por causa de conteúdo, cara.
Não, e assim, e ao lado do Tekken iam saindo outras franquias de outros jogos que também se tornaram muito populares, como Dead or Alive, né? Que o Bruno é fanzaço aí, né?
Acho que em termos de luta...
Em termos de luta?
Em termos de luta. Luta 5 contra 1.
A luta mais famosa do mundo.
É uma evolução do King of Fighters, cara. 3 contra 3, Dead or Alive é 5 contra 1.
Os senhores estão sendo desonestos porque os verdadeiros apreciadores de Dead or Alive.
É, os japoneses, japoneses de fralda.
Eles sabem que tem uma profundidade, sim, do jogo de luta.
Tem, tem uma profundidade.
É a loucura.
Mas Dead or Alive foi uma premissa que, sim, acabou fazendo sucesso em função das suas personagens voluptuosas, mas ele acabou fazendo sucesso também pelo estilo de luta muito baseado naquela coisa do contra-ataque. Atacar nem sempre é uma vantagem. É. Um cara que é habilidoso no contra-ataque consegue um desempenho muito melhor, né?
Com certeza. Mas Bruno, se o Dead or Alive tava indo por essa linha, o Tekken tava indo pro combate mano a mano e tudo mais, tinha uma outra franquia que chegou arrebentando tudo, que foi a franquia que começou no Soul Edge e virou Soul Calibur depois, né? A música do Soul Edge. Caraca.
A abertura de Soul Edge é pra vender consoles. Se você estivesse passando numa loja e visse a abertura de Soul Edge, e outra, hein? O pessoal que fica falando assim, ai, não pode criticar a CG da época com base no que é hoje. CG de Soul Edge tá, aguenta muito bem até hoje, viu? O pessoal que me criticou quando eu falei lá do... Como é que chama lá? O Darkness lá? O que você trouxe, Júlio, no teu 2-pack? Você trouxe o...
Darkness o quê, caralho?
É, era alguma coisa Darkness. Eu esqueci. Heart of Darkness.
Heart of Darkness.
Você trouxe o Heart of Darkness. Que eu critiquei a CG, a pessoa falou, você não pode criticar, porque você tá comparando com os dias de hoje. Não, querido, comparando com o CG da época, aquela CG do Heart of Darkness é um lixo. Pega a abertura.
Cassiopeia versus Pixar, mano. Você quer comparar?
Exatamente. Pega a Pixar e aí pega lá o primeiro Cassiopeia. É isso, cara. A CG de Final Fantasy VIII segura até hoje. CG de Suede segura lindamente até. E a música é fantástica. É uma das melhores aberturas da geração 32-bits ali, cara. Disparado. Não,
é uma das maiores aberturas da história dos videogames, que é marcante até hoje. A música é marcante, é tudo marcante ali, sabe? É fantástico. E até quem não gosta, até quem não conhece Suede, Soul Calibur, conhece essa música e conhece essa abertura, né? Impressionante.
De novo, genialidade da Namco, porque já tinha acertado no Tekken e conseguiu fazer um jogo de luta com armas. Ou seja, trouxe um pouquinho daquela nossa saudade de samurai para um jogo 3D e os personagens são fantásticos. Um gameplay primoroso de Soul Edge. E Soul Edge é um jogo que melhorou muito. Quando virou Soul Calibur, então aí parou. Aí era sacanagem.
Não, Soul Calibur,
porque
é,
não parecia,
né,
que tinha passado uma geração só. Quando você joga o Soul Edge, que já é um baita do jogo, você vai pro Soul Calibur no Dreamcast, você acha que se passaram 3 gerações, cara. Porque é inacreditável o negócio. É inacreditável. Também tivemos, Sr. Judas, um jogo que nós já falamos aqui também, que foi o Bloody Roar.
Olha
que
aí.
É o jogo do vampiro. Do vampiro não, do lobisomem.
Tu falou desse do Bloody Roar? Eu lembrei agora, Bruno, de um jogo.
No multi-pack.
Não, não, eu lembro.
Bloody Roar e o Bushido Blade. O Bushido Blade, que era um jogo. Esse jogo da Square também. Fantástico, cara. Que é um jogo. Esse sim é um jogo técnico, porque se você levar uma espadada no ponto vital, tchau, perdeu a luta. Acabou, não tem essa.
Não, mas não foi esse que eu ia lembrar. Tinha um que era o Gear. Como é o nome?
Guilty Gear.
Aí Guilty Gear tá aí até hoje, não tá aí até hoje?
Tá até hoje. Ah, Guilty caralho. Gear, Blast Blue. Mano,
mas nossa, aqui tem um jogo que é bom, que o nobre amigo, companheiro Jurandir já trouxe no 2-pack. E é muito melhor que todos esses últimos jogos que vocês falaram aí nos últimos 10 minutos. E a gente não citou ainda. Que é o glorioso Killer Instinct.
Olha aí.
Esse sim é jogo de luta, mano.
Gente, com certeza.
Com novidades, bagulho do combo, combo breaker, blá, blá,
bem
blá,
feito
blá.
Pra caralho, então, na época.
Sim, na época era muito bem feito. E aí é um jogo que a versão recente do Killer que saiu pro Xbox é até bacana, cara. Sim. Mas não pegou tração,
né? Saiu sem personagem, né, mano? Não foi, no final a gente viu que não foi uma estratégia muito boa, né?
Porque acabou manchando um pouco o jogo, né? Porque o jogo é muito bacana, mano.
É, mas
o jogo é bom, eu tenho ele aqui. Mas é aquele esquema, jogo de luta, o que te motiva a jogar um jogo de luta? Não é só a mecânica, cenário bonito, música bonita. É os personagens, cara. E aí você lança um jogo gratuito, sem personagem, confiando que seu jogo vai ser tão bom que a galera vai comprar os personagens. Cara, a história tá aí pra mostrar que não funcionou. Porque é um jogo que ninguém dá mínimo hoje em dia.
Bruno, como é o nome do golpe final do Killer Instinct? Que era...
Ultra Combo. Ultra Combo.
Ultra Combo. Caraca, saudades da porra. Não,
esse negócio é fantástico, narração. A narração do Killer Instinct
era empolgante, né?
Você tá tomando um combo e tá Combo Breaker.
Tipo, muito bom.
Você fica empolgado pelo narrador tá falando que você fez. É, tipo, muito da hora, cara. E ele vinha como uma resposta, entre aspas, ao Mortal, né? Então, era um jogo da Rare, com o mesmo sistema de gráfico que a gente viu do Donkey Kong Country, né, que era aquela coisa do... Era um gráfico 3D pré-renderizado, né, então ele pegava o 3D, capturava os personagens criados em 3D e criava sprites a partir deles. A mesma técnica lá do Donkey Kong, a Rare aplicou no Killer Instinct. E era um jogo que era baseado no quê? Acerta um combo e vai ver até onde você arranca o sangue do cara com isso, sabe? E aí e subia, escalando aquela coisa do combo. Aí você aprendia um combo, lá era Monster.
O cara passava
combo.
Dias fazendo combo.
Aí, e aí quando você dá o Ultra Combo. Ultra Combo!
É, porque era pela quantidade de hits. Era o tipo de combo. Então, como o Bruno falou, tinha o Super, o Monster, o Ultra, sei lá. É, e aí, cara, esse jogo era empolgante. Era bom, era o mesmo esquema, personagens carismáticos e tal, cada um bem diferente um do outro e tudo mais. Bom jogo. Pena que o 2 não foi tão legal assim.
Mas, lembrando mais jogos aqui. A gente fez um cast sobre jogos baseados em animes, porque tem muito jogo de luta, né? Principalmente o Budokai do Dragon Ball ali, né?
Um deles tá na minha lista top 5, já dou o spoiler.
Caraca.
Jogo de anime você colocou?
Jogo de anime, joguei para caralho.
Olha
Dragon
aí.
Dragon Ball tem Kaishi. O Budokai tem Kaishi, é.
Exato, 3.
Joguei, mano, tá porra. Vendo? Não, esse jogo era bom.
Esse jogo é bom, não era bom.
É bom. O Dragon Ball, ele tem tradição, já lá na época do Super NES tinha aqueles jogos do Dragon Ball já, que a galera jogava e tal, e eu jogava também na época, mas quando chegou na geração do Play 2, que aí você falava assim, é o desenho, cara, eu tô jogando o desenho, e aí exagerava pra caramba, o Kamehameha gigante, destruía, é verdade, destruía o cenário
Bruno,
inteiro.
O Dragon Ball FighterZ de agora é maravilhoso, Bruno, é um jogaço, vai estar na lista aí de melhores do ano aí, viu, do final do ano aí, é inacreditável, é muito bom, mano.
E não só o Dragon Ball, a gente teve uma leva bacana de jogos de anime.
Hakusho.
Yu Yu Hakusho, que saiu na geração lá, saiu pra Mega Drive, saiu pra DO, saiu na versão do Super Nintendo, e era um jogo de luta muito bacana,
era
também.
Muito foda. O Riei soltando seu golpe lá do dragão saindo do braço dele.
Tá que pariu. Era muito. E tinha versões. Tinha um que era jogo de luta mais tradicional mesmo, mas tinha aquele, não sei se vão lembrar, que era meio o anime mesmo. Você não controlava o cara diretamente. Você dava um comando, aí na tela ele fazia tal, e ficava sempre perto do cara e tal. Era uma coisa muito
O Cavaleiro Zodíaco é que, assim, ele demorou pra ter um jogo de luta, né? Assim, eles sempre tentaram fazer de aventura, de alguma outra coisa assim.
RPGs.
Mas aí conseguiram fazer o jogo de luta, né?
O jogo de luta dos Cavaleiros Zodíaco do Play 2 é um jogo honesto, cara. Não é meu Deus, que jogo maravilhoso e tal. Mas é um jogo honesto. E, inclusive, tem um dessa... Que saiu recentemente, assim, deve ter... Tem uns 3 anos já que saiu. Que é o... Soldier Soul. Que é muito bacaninha também, cara. Muito bacaninha. Jogo de anime, ultimamente, tem... Assim, ultimamente não, mas... De umas gerações pra cá, tem saído bastante. O próprio Naruto, cara. Naruto, que tem de jogo do Naruto...
One Piece também, né? Mas não é bem jogo Lu, né? É quase um beat'em up, assim, do
One Piece. Os jogos do One Piece são mais Musou, né? Musou é aquele estilo do Samurai Warriors, que é um monte de inimigo na tela, e aí você tá batendo, você nem sabe quanta gente tá batendo, mas tá batendo. E tá voando o negro na tela. É Musou esse tipo de jogo, né?
Mas, puxando aqui mais jogos de luta, o Injustice fez muito sucesso, né, cara? A turma ama essa porra, né?
Sim. É porque tá na Marvel, né, mano? Filmes de herói, Marvel, DC e tal, então é um mercado a ser explorado.
Injustice
e foi, né? Uma...
Tu começou com Marvel. Marvel, né? Não,
é porque a Marvel... Cara. Quem popularizou o filme de herói, não foi a Marvel?
Foi. Nos últimos 10 anos, com certeza.
Não, nos últimos 10 anos não, Jurandir Filho, até antes, vai. Os filmes de super-herói que a gente lembrava. Porra!
Homem-Aranha de quem?
DC? X-Men, cara.
Não, com certeza. Mas é porque a DC vem fazendo filme de super-herói desde muito tempo, né? Com o Super-Homem de 78, os Batman do Tim Burton e tudo mais.
Mas quando o popularismo explodiu mesmo... Apesar de eu amo os Batman do Tim Burton, amo. Acho
dos anos 2000 pra cá só deu Marvel, né? Se a gente pensar num conjunto da obra, né?
Explodiu mesmo, foi Marvel, sabe?
Apesar de o Dark Knight ser o melhor ainda, filme de super-herói, né?
Sim, mas o tigre comum, padrão brasileirinho médio, quer ver Vingadores. É isso aí, tá ligado? Ele quer Homem de Ferro pra caralho, essas coisas.
É, deixa eu ver o que tem mais aqui que a gente pode puxar pra gente. Ah, tem os Smash Bros, né, cara? Os jogos da Nintendo de luta, né?
Um jogo onde um personagem empurra o outro no buraco é um jogo de luta? Interrogação.
Jogo de luta, mas jogo de luta, mano. Pode desmerecer, não. Smash Bros é um jogo muito bom.
Vai sair
Smash
Bros
do Switch. Joguei pra caralho. Comprarei do Switch, provavelmente. Mas, sei lá, é que é bem diferente, cara. Eu até falei, o dia que a gente escolheu a Game Tech, eu falei pro Bruno, a minha vida inteira eu gostei muito de King of Fighters e Street. E aí, pra mim, a defesa é pra trás. Na minha cabeça tá lá, foi, o meu cérebro foi configurado que a defesa é pra trás. Eu tenho uma dificuldade imensa em jogar Mortal Kombat porque tem que apertar um botão pra defender. Sim. E aí o Smash Bros, você tem que se preocupar em não ser jogado da plataforma. Não é nem de perder. Então assim, não é que não é um jogo de luta. A gente fala que é um jogo de porrada zoando. É um jogo de luta. Só que muda tanto, sabe, a jogabilidade. Pra quem, como eu, jogou só a vida inteira praticamente King of Fighters, é meio difícil até de jogar.
Uma comparação justa é, o Smash Bros. É um jogo de luta tanto quanto o Mario Kart é um jogo de corrida, entendeu? A principal função dele, do Mario Kart, não é ser um jogo de corrida, é pra se divertir.
Caraca, eu acho que o Smash Bros... Vamos falar mal de duas franquias da Nintendo mesmo?
Não, eu não tô falando mal, eu tô falando o contrário. Porque o Mario Kart, ele é um jogo que ele foi feito pra divertir. Nem sempre ele é o jogo de corrida que vence o melhor piloto, sabe? Porque tem uma série de coisas que tornam o jogo mais divertido ou mais frustrante para algumas pessoas, no caso do casco azul, né? Mas o Smash Bros, eu acho que é isso, ele foi feito, é um jogo de luta mais acessível, é pra galera se divertir, não é pro pessoal. Por exemplo, o Evandro é um cara que sabe jogar muito bem, né? Exato. O Evandro já planeja como ele vai jogar e ele tá analisando o cara jogando com ele. O cara que tá jogando Smash Bros, ele tá pouco... No geral, tá? Eu sei que tem jogador que vai falar assim, ah, mas tá na Evo, eu sou profissional. Não é isso, eu tô falando geral. Eu mesmo sou um cara que quando eu jogo Smash Bros, eu não tô preocupado, eu vou fazer isso aqui. Eu tô preocupado pela diversão, entendeu? Então, é nesse sentido que eu tô falando. O Smash Bros é um jogo que serve pra um público muito mais amplo do que o público só competitivo.
Eu acho foda do Smash Bros, bro, né? Sempre assim, que a gente fala assim, não, eu jogo jogos da Nintendo. Aí do nada aparece o Mega Man lá, sabe? Aí tu, caraca, que mistura é essa?
Ah, mas popularizou numa plataforma Nintendo, né? Sim, Mega Man nasceu ali no Nintendinho.
Pô, tem o Snake do Smash Bros, mano. O que você quer mais loucura que isso? Mas é bom, pô, eu joguei o do Wii, eu joguei pra caralho, aquele modo de aventura lá que tem.
Bruno, qual é aquele o Smash Bros da Sony?
Nossa, o PlayStation All Stars lá.
All-Stars Battle Royale,
Battle Royale. Royal Battle, até esqueci o nome, mas é PlayStation All Stars o nome dele.
Até esqueci, não é foda. Não funciona muito.
Não, então ele não é um jogo ruim não, cara. Ele é até divertidinho. E ele, o pessoal fala que é clone do Smash Bros e até faz sentido falar nisso, mas ele tem umas mecânicas diferentes, cara.
Se você pegar a capinha dele e olhar atrás, tá escrito lá, Smash Bros da Sony.
Não, mas ó, se liga. Eu recomendo alguém comprar? Não. Mas, por exemplo, se você achar ele na Plus de novo, que foi como quando eu peguei, talvez valha a pena. Ele vale a pena jogar. Mas pagar não vale a pena, não. Mas ele é divertidinho, cara. Ele é divertidinho. É assim, você tem como jogar Smash Bros se você só tem plataforma PlayStation? Não tem. Então é o que tem pra você. É a tua opção.
Ou então esse jogo de Street Chaves, tá ligado?
É, tem os jogos piratão, né? Os Street Chaves, O Mugen.
Mano, tem o Mugen. Tem a tela do Mugen que tem 1000 personagens, cara. É a coisa mais maravilhosa.
Mugen é fogo.
O cara não consegue nem escolher direito, né, mano? O cara fica procurando os personagens. Do nada aparece um personagem aleatório, tipo um Power Ranger, assim, do nada, assim. Nada a ver com o negócio.
Mano, o Mugen. Não, o Mugen tem o Trump contra o, sei lá, o One Piece, tá ligado? O Mugen é maravilhoso. Tô Bob Esponja aqui, ó. Mano, olha essa foto. Eu vou mandar, coloca no. Tem o Bob Esponja, o Peter do... Tem, mano, Menina Superpoderosa, Robocop, os caras do King of Fighters, o Ryu, Ken, caralho.
Robocop, nossa.
Lança oficialmente, por favor.
Tem outros jogos também que são menos populares, né, mas que também vieram nessa leva aí e foram influenciados também. Por exemplo, nessa leva de Mortal Kombat chegando, aí no Super Nintendo tinha lá o Killer Instinct... A gente tinha o jogo de luta da SEGA, que era estilo Mortal Kombat. Vocês lembram qual que é?
Não, eu lembro de outro da SEGA que era... Fala aí, mas não é o que você vai falar, não, eu acho.
Qual que é o que você lembra?
Eu lembro do Power Stone no Dreamcast, que era honestinho
Power
também.
Stone é fantástico. Power Stone é o Smash Bros, entre aspas, em 3D, né?
Aí.
Não, mas eu tô falando de um jogo da geração 16-bits, com pegada de Fatality, igual tinha o Killer e o Mortal.
Não me lembro o nome.
Acho que eu sei qual é, peraí. É o Primal Rage, não, né?
Não, o Primal Rage é dos dinossauros, é até um jogo. Esse Primal Rage é bem ruimzinho, falar a verdade.
Não era claro. Não lembro, Bruno, mas aí acho que se tu falar eu vou lembrar.
Então, cara, é o Eternal Champions. Drive, que era aquela pegada. Nunca você, você nunca ouviu falar de Eternal Champions, cara? Não, era o Mortal, entre aspas, o Mortal Kombat exclusivo do Mega Drive. Você vai precisar de CD depois também. Mas qual que era a pegada desse jogo? Você tinha diversos lutadores de diversos momentos da história da humanidade. Então você tinha personagem do futuro, personagem do passado. E eles lutavam nesse torneio. E aí a pegada do Eternal Champions é que ele tinha os movimentos de Fatality, mas tinha os Stage Fatalities também. Então assim, o cara tava perto de um moedor, aí você dava uma rasteira com o último golpe no cara, o cara caía no moedor e ficava triturando o cara e tal. É um jogo até bacana, a jogabilidade dele não é tão legal assim, o primeiro principalmente. O segundo melhora bastante, a versão lá do Sega CD. Mas Bruno, ele é um jogo bem interessante.
Posso puxar um jogo aqui que foi falado em algum 99 vídeos que eu não vou lembrar qual, que esse seu Eternal Champions me lembrou, que é um dos meus favoritos, que eu joguei pra caralho quando eu descobri ele. Pelo tamanho e pedaço de estrume que ele é, que é o Tattoo Assassin da Data East. Mano, esse jogo... Ah, amigo ouvinte, você não sabe o que tá perdendo. Você lembra de onde é esse jogo? A gente falou dele no 99.
Tinha uma leva de clones do Mortal Kombat.
Tattoo Assassin, tatuagem assassina. Ah,
Tattoo Assassin, cara.
Mano, esse é um bom jogo pra fechar o cast, eu acho. Porque ele é pro arcade. Caralho, não tem nada. Tem os fatales. Se os fatales pra você rir, vai funcionar. Porque é uma escrotidão atrás de outra, uma zoeira.
Uma mulher solta o peido, mano. A mulher, personagem chamada Carla.
Tudo no jogo é errado, tudo. É muito merda.
Esse jogo, o Kazumi Ninja do Jaguar, o Way of the Warrior do 3DO, que, pasmem, a gente até já falou, foi um dos jogos feito pela Naughty Dog, essa coisa sofrível. É uma leva de clones de Mortal Kombat, cara.
Não, o Street Fighter, o filme. Street Fighter, o jogo, o filme.
Mano, nenhum desses aí chega aos pés de Tattoo Assassin. Tattoo Assassin é como se nós três aqui... Não, o Bruno não, porque o Bruno já tem experiência de produzir um jogo. Como se eu, o Juras e o Easy juntassem, olhassem meia hora de tutorial no YouTube e fizessem um jogo, maluco. Porque é tudo... A jogabilidade é ruim, os personagens são ruins, tudo é ruim, é tudo ruim.
E os fatais... Mano, e bota os fatais de cara de polvo, Evandro, cara polvo lá.
Mano, tão fatais que a menina dá uns socos no ar... E aí o inimigo vira um gato. Foda-se, um gato fotorrealístico, tá ligado? BMP cortado. 3 minutos, coloca aí, 3 minutos e 5. Você vai ver esse fatality que eu falei. Vira um gato, foda-se. Os caras, cara, mano, é no nível do Mugen, tá ligado? Mas é um jogo de verdade, isso que é foda.
Vamos lá pro nosso top 5 aí?
Vamos lá.
Vamos para o top 5, começando com Slobre. Vai lá, Izzy.
Não pode repetir a franquia ou pode?
Fica à vontade, meu filho. Fique à vontade.
Essa regra é minha, né? Mas pra você, pode ficar sossegado.
Ah, a regra do Bruno faz sentido, mas eu vou ter... Como luta não é o meu estilo favorito, né? Apesar de que um dos meus grandes jogos de infância é um...
Você vai botar 3 Mortal Kombat na lista dele, eu tenho certeza. Pelo menos.
Não. Ah, vamos lá.
Analfabeto funcional do caralho.
Quinto lugar, Street Fighter 2. Pela significância que o jogo teve, né? Eu não é o meu jogo favorito, mas eu ainda jogo. Ainda é um jogo divertido, bem colorido, aí, Juras?
Isso.
Você também. Que é contra os jogos com 3 cores apenas, então muito bacana. É curioso ver o quão diferente o segundo jogo foi do primeiro Street Fighter, que a maioria das pessoas nem lembra, eu imagino.
Evolução. Né? Vamos lá, vou colocar meu top aqui, tá? Em quinto lugar da lista está... Tem um empate técnico aqui, pode ser um empate técnico?
Não, é isso.
Tá bom. Eu sou muito fã da franquia X-Men, pra mim é a melhor franquia de super-heróis de todos os tempos. Mas eu vou colocar Marvel Super Heroes como sendo o meu quinto lugar da lista, que eu sou apaixonadíssimo. E obviamente que eu não tô escolhendo, não é o melhor versus, não é o melhor... Não, mas eu sei que não é, mas é o que mais...
Você tá escolhendo o Marvel puro mesmo, não é o Marvel versus...
O Marvel Super Heroes, claro.
Tá. É o Joias do Infinito, beleza.
Exatamente.
É isso aí.
O meu quinto lugar... como eu falei, eu fiz uma relação de jogos que eu gosto de jogar até hoje, que às vezes me dá louco, eu falo, tá aí, vou jogar essa porra. E aí que eu, cara, de todos esses, considerando o quinto lugar, eu coloquei o Marvel's Capcom 2, que a gente aí já falou dele aqui. Teve até a polêmica do comercial da Kaiser, que os senhores acharam que era mentira e depois se mata na cabeça.
Então, não, mas mano, o Marvel vs. Capcom que tem o comercial da Kaiser é no primeiro, não é?
Capcom vs. SNK, não é nenhum nem outro.
Né?
É o primeiro que é conversar em site.
Tem muito diferença, é normal
confundir. Bruno, por favor, Bruno.
Bom, meu quinto lugar, cara, essa lista foi muito difícil de construir, velho. De verdade, foi uma lista muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar a posição exatamente pelo que eu gosto de jogar até hoje. Eu vou numa linha um pouquinho diferente do Evandro, mas eu acho que é pela importância que o jogo teve, sabe? Meu quinto lugar é Tekken 3, cara. Que é um bom exemplo de um jogo de luta pela diversão, que existe pela diversão, sabe? Apesar de eu particularmente gostar mais de Tekken 2, de Tekken 5, mas eu entendo que o Tekken 3 foi quando ele popularizou daquele boom pra galera curtir, e é o jogo mais divertido mesmo, sabe? E depois disso foi que abriu espaço pro Tekken Tag, que é outro jogo divertidíssimo, mas vai lá, Tekken 3.
Easy, vai lá, Easy. Quarto lugar.
Em quarto lugar, esse aqui vai ser a Curveball, Bruno, vai ser a que ninguém esperava. Não é um jogo bom, tecnicamente falando, mas é um jogo que eu joguei muito e eu gostava muito, que é aquele jogo de luta com os Megazords de Power Rangers. Você lembra desse jogo?
Inacreditável, mano.
Sim.
Caraca, por quê, mano? No top 5?
Nossa. Como...
Você quer que eu faça? Você quer que eu faça, então, 3 Mortal Kombat?
Não,
e aí...
não, bote aí. Quarto lugar na minha lista está The King of Fighters 97.
Nossa, King 97.
Eu posso.
Tudo bem. Beleza. Parabéns, seu Jurandir Filho.
Melhor pouco, King. Pouco combo infinito tem nisso aí.
tá pouco desbalanceado, já.
Tá pouco. Duas boladas, duas Zagal, mata o cara na hora.
Evandro.
Meu quarto lugar também, mesmo esquema, blá de jogos que eu gosto de jogar, quando eu vejo algum arcade, emulador da vida, eu vou lá e coloco ele, é o Ultimate Mortal Kombat 3. O Easy tá fugindo aí de jogar com ele na internet. Vamos, ao vivo. Tô com a tal adaptador aqui. Tá mandando link, vai, agora eu quero ver. Bota grava essa porra aí. Oxe, eu tô com o adaptador no computador, filho.
Eu uso aquele SNES 9X, qual que eu uso?
O Easy, ele tá dando um baita do golpe, eu vou lançar real pra vocês, porque pra fazer esse desafio é super fácil. Porque tem o Mortal Kombat Arcade Collection pro Play 3. Se ele quisesse mesmo, ele poderia jogar. Pronto.
Tá aí. Macho, esquece.
Cata meu Play 3, sei lá da onde, mano. Arranja, faça isso pra nós aí, Bruno.
Só escuto desculpas.
Tô letrando o Play 3. Bem, eu falei, apesar de quando eu for jogar Mortal, eu demoro pra entrar no modo botão de defesa, mas de todos os Mortal, eu queria colocar o Mortal nessa lista, afinal é uma série que tá aí na história dos videogames e tal, foi o que eu mais joguei, porque eu jogava com a galera, e truque, fatality, o caralho. Ele é o que eu acho mais completo até hoje.
Tudo bem, Bruno?
Bom, meu quarto lugar é um Mortal Kombat também, mas não é o mesmo Mortal Kombat do Evandro. Eu gosto muito também do Ultimate, mas o meu Mortal Kombat favorito ainda é o Mortal Kombat 2.
Bom também, porra.
Que é, pra mim, digamos assim, na parte de equilíbrio de jogabilidade e tal, sem descambar pra galhofa, o melhor Mortal nesse termo de equilíbrio. O melhor dos Mortais clássicos, e eu também acho que foi um momento que Mortal mostrou que o Street... Eu tô aqui pra disputar de igual pra igual, hein, cara. Então, pra mim, é o Mortal Kombat 2 aí.
Se repetir, eu já digo qual é a minha posição?
Pode Sim. falar.
Mortal Kombat 2 é o segundo lugar da minha lista.
Olha só.
Aí.
Muito bem.
Pô, uma coisa que a gente não lembra se a gente falou durante o cast que teve no Mortal 2, tinha no 1 também, aquela parada de jogar por embaixo da ponte, tá ligado? Tinha fatalities, tinha fatalities, além dos fatalities. A fase Exato. Do ácido e tal. Isso era Mortal Kombat.
Baraca, mano. Easy, vai lá, terceiro lugar, meu filho.
Em terceiro lugar, é um que eu também sei que vocês não esperavam, mas é um que representa muito, foi muito icônico, porque é um tema, é uma licença, entre aspas, você vai entender por que, entre aspas, muito importante pra gente, pra nossa geração, é o Street Chaves.
Meu Deus do céu,
foi um dos jogos juntos que eu mais joguei, na moral. Cala a boca, é a minha lista.
Acabou de jogar a última pá de cal no 99 Vidas. Sim, agora, Lela. Agora é rico no 99 Vidas, real, meu. Sério.
Cara, você tá esquecendo que a minha lista de melhores jogos do PS3 foi um dos melhores momentos desse podcast? Em 10
anos. Não, vai lá, Street Chaves.
Quase 20 anos desse podcast, aquele foi o melhor momento, porque as pessoas gostam de novidade. A gente vai falar só dos jogos que todo mundo celebra? Só dos Final Fantasy VII, só dos Chrono Trigger, só do sei lá qual jogo que o Júlio desgosta aí. Tem que falar das coisas diferentes.
Vamos lá. O terceiro lugar da minha lista, Street Fighter Alpha. Tá, é o terceiro lugar da minha lista.
Alpha. Primeiro Alpha?
Primeiro Alpha.
Então, aí tá, ó. Já que tem que falar quando repete na lista, eu ia colocar Street Fighter 2, mas como eu falei. Porém, quando eu coloquei Street Fighter 2, eu falei, na verdade, se eu fosse escolher jogar algum Street Fighter, não seria o 2. Seria o Street Fighter Alpha, o primeirão.
Olha aí.
Então eu coloquei ele na minha segunda posição.
Caraca, muito bom.
Olha só, muito bem.
Fighter, bom, caralho, Street Fighter Alpha tá louco. Porque ele fez um negócio que foi pegar uma parada que já era muito boa, Sim. mudar. Continuar tão bom quanto. Isso é muito difícil de ser feito.
Com certeza. E muita gente, o Street Alpha 2, o Street Alpha 2 é melhor que o Alpha 1, tem mais personagens e tal, mas eu particularmente gosto muito, eu gosto de todos da série Alpha. Eu gosto do 2 também, mas o 1 ele tem aquele gostinho de da mudança, sabe? Sim. Eu acho ele muito bacana, cara. Eu gosto muito de jogar o Alpha 1 até hoje.
Bruno? Não, Evandro, terceiro lugar da tua lista.
O meu terceiro lugar, Juras, como eu falei, durante o cast a gente deu um pequeno spoiler, Eu não sou um cara muito fã de Naruto. Assisti poucos Narutos na minha vida. Até o próprio Dragon Ball, que talvez seja o maior Naruto de todos os tempos para a nossa geração. Sim. Não é um Naruto. Ah, Dragon Ball, beleza. Eu gostava do Goku pequeno, mas nunca assisti a Saga Z até o final. Eu não tenho esse amor que a galera normalmente tem por Goku e seus amigos. Porém, um belo dia, um coleguinha chegou em casa com um CD, DVD, nem lembro qual mídia que era, do Dragon Ball Z Budokai 3.
Caraca,
e eu falei, passa essa porra aí pra nós ver. E, mano, sério, eram dias e dias, a tarde inteira jogando essa merda. Porque o jogo é muito... Como o jogo de luta, independente de ser de anime, é um jogo bom, tá ligado? Você tem vontade de jogar e fazer combo, soltar magia, destruir o mundo e o caralho. Então, pelo aquilo que eu falei, eu colocaria agora aqui, a gente terminando de gravar o Budokai 3 pra jogar e me divertiria igual naquela época, tá ligado? Então, botei ele em terceiro lugar por isso.
Maravilhoso. É, Bruno?
Muito bem, meu terceiro lugar vai para um jogo de luta.
Porque é uma lista de
jogos. 3D, que é para mim o melhor jogo de luta 3D aí, de entre todos, ou o que eu mais gosto, né, na minha opinião. Não vou falar que é o melhor, porque é melhor não. Na minha opinião, melhor jogo de luta 3D, o que eu mais gosto de jogar é... Essa é difícil, porque eu tô em dúvida no meu coração entre Soul Calibur e Soul Edge.
Ih, tá. Lá vem o nobre deputado.
Eu acho que você deveria colocar Soul Calibur. Soul Calibur é mais foda dos dois.
Então, tecnicamente o Soul Calibur é um jogo melhor, né?
Completo.
E eu vou falar pra ele mesmo, então é Soul Calibur.
Excelente.
Meu terceiro lugar vai para Soul Calibur.
Easy, segundo lugar da lista.
Em segundo lugar, Virtua Fighter. Ah, entre 4 e 5, acho que eu joguei mais o 4. Virtua Fighter 4.
É o Bruno Rio, cara, de Virtua Fighter.
Essa esse aí. Eu joguei pra caralho. Mano, eu joguei pra caralho.
Muito divertido.
Você quer que eu fale do jogo que eu não joguei? Nota quântica? Eu vou falar do jogo que eu joguei pra caralho, ué.
Mas Virtua Fighter, puta merda.
Vocês não gostam de Virtua Fighter, mano?
Num top 5 de melhores jogos de todos os tempos de luta?
Sim.
Parabéns.
É bom, pô, é bom.
Muito bom isso. Em o meu segundo lugar, eu já falei, né? Mortal Kombat 2, como o Bruno já tinha mencionado. É Evandro de Freitas.
Então, meu segundo lugar foi Street Fighter Alpha, conforme mencionado anteriormente.
Bruno!
Mais um ponto de conflito pra mim. Porque eu tava em dúvida se eu colocava algum King ou algum Fatal Fury.
Caralho.
Mas eu sei que você gosta de qualquer um dos dois que eu escolheria.
Não, mas nem seu Bruno. Você já sabe qual é o meu primeiro. Você não vai ver.
Eu sei. Fatal Fury aqui, né? Eu sei qual que é o seu.
Então.
Meu segundo colocado, King of Fighters 98. The Olha Dream aí. Match.
Temos um campeão, então. Do Dreamcast, inclusive.
Também, aí sim. No Dreamcast é o 90, ele é 98, mas é 99.
É roubado, foda.
Easy, e o primeiro da tua lista?
Em primeiríssimo lugar, Mortal Kombat 3. Deixo mais uma vez inteiro aqui o meu desafio que eu jogo.
Não, tá correndo, eu chamei pra jogar, correu. E aí?
Meu primeiro lugar da lista, Street Fighter 2. Como o melhor jogo de todos os tempos. É, importância absurda. Eu lembro jogo de luta, lembro de Street Fighter 2. Evandro... Fale, meu filho.
Meu primeiro lugar é o que o Bruno falou aí, ó. King of Fighters 98.
Parabéns.
Porque, cara, tem muito King of Fighters que eu gosto de jogar até hoje. O 2000, muita gente não gosta por causa do lance do Strike e tal. Mas eu joguei pra caralho também no Dreamcast. O 2002, que não tem Strike, mas é, muita gente considera ele mais balanceado e pela quantidade de personagens. Mas o 98 eu acho que foi o auge, mano. Porque tem muito personagem. Todos os personagens são legais de jogar e tal. Rugal, a porra toda. Porra, 98. É o que eu falei, eu tenho ele no Steam aqui. De vez em quando dá louco, eu falo, jogar King of Fighters. O que eu tenho no Steam é o 98 Ultimate Match Final Edition, que é aquele que tem na porra. E aí eu vou, instalo rapidinho, que não é um jogo muito grande, dou uma jogadinha de meia hora e mata à vontade, tá ligado?
Tô bom.
Então, mano, amantes de King of Fighters, estamos juntos.
Bruno!
Bom, meu primeiro lugar é, na minha opinião, o jogo de luta mais influente de todos os tempos. Ele é a razão pela qual talvez nós estejamos jogando jogos de luta até hoje aí. É o Street Fighter 2. Ele mudou totalmente, na minha opinião, a história dos videogames aí para os jogos de luta, rapaz.
Concordo com Bruno Carvalho. Então nós temos aí o jogo que é o melhor jogo de luta de todos os tempos. Qual é?
Entre a luta dos jogos de luta, temos um vencedor?
Temos um vencedor e é uma lista honesta. Eu acho que a lista aqui é honesta. Vamos lá. É a lista
mais plural que a gente já fez até hoje, hein, mano? Que repetiu tanto jogo.
Mas eu acho que mesmo assim ainda ficou bacana. Querem ir de baixo pra cima? Top.
Por favor.
Top 3. Top 3.
Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. 4. Só pra inserir o que tu quer, né, Bruno? Vamos lá.
Não, é porque esse jogo é importante, esse tem que aparecer.
Ah.
Em quarto lugar, é porque se eu falar o quinto, aí tem empate. Não sei não, se
vai, vai, Bruno. Vai, Bruno, pelo amor de Deus.
Vamos falar o quinto, então. Os fala, cinco vai. De. Em quinto lugar, empatados: Dragon Ball Z Budokai 3 e Soul Calibur.
Aê.
Tá? Em quarto lugar, Mortal Kombat 2, honesto. Bonito. Em terceiro lugar, Street Fighter Alpha.
Olha aí, muito bom.
Bom jogo.
Em segundo lugar, King of Fighters 98.
Olha aí.
E em primeiro lugar, Street...
Street Fighter 2, excelente.
Street Fighter 2. Uma lista honestíssima aí, eu diria. Street Fighter 2, Dark King 98, Street Alpha, Mortal Kombat 2 ali, super representando os gêneros, jogos do gênero de luta.
Passeamos aí por vários jogos e várias gerações, e obviamente ficaram muitos jogos de fora. Coloca aí nos comentários os jogos que a gente deixou de fora e os jogos, seus jogos favoritos aí que representam. Estaria assim, se você quisesse um estante com 10 jogos, grandes jogos de luta, quais jogos estariam? Pelo menos 5 jogos. 5 jogos de luta, assim, que você não pode deixar de fora. Coloca aí nos comentários no 99vidas.com.br. Lembrando que nós temos Twitter, né? @99vidas. Hashtag 99vidas, tanto no Twitter como lá no Instagram. Que a gente acompanha de vez em quando as mensagens, o pessoal marcando, ouvindo podcast no mundo e colocando o símbolo 99vidas em tudo que é lugar. Então, tamo junto, obrigado a todo mundo que está participando desta festa. Lembrando agora que nós temos duas possibilidades de você colaborar com o 99 Vidas, nosso padrim, padrim.com.br/99vidas. Agora você pode colaborar eu ia falar em português, ó. Você pode colaborar em real, rapaz.
Caralho, em real. Português.
Cartão nacional e boleto bancário. Não tem mais desculpa, né, Evandro? Evandrinho, não tem mais desculpa, né?
É, mas a gente recebeu muito feedback da galera. Muito. Porra, Patreon é foda, porque eu não tenho cartão. Ou o dólar é caro, não sei o quê. É, então.
Nada cancela, é.
Muita gente pediu o padrinho, não é de hoje. Tanto que a gente tá prometendo aqui, tá gravado, inclusive. A gente falou desde o ano passado. Pô, vamos fazer um padrinho, vamos fazer um padrinho, vamos fazer um padrinho. E aí ele tá lá agora. E é bacana porque é um produto que a gente já usa no MPB lá.
Sim.
O padrinho, a gente sabe que funciona. Os caras são muito de boa e muito rápidos.
Ouvintes 99.
Ouvintes 99, o padrinho foi criado por causa do 99. O Pedro sempre fala isso, que é um dos criadores lá do padrinho. O Reload também do Bruno tá no padrinho, né, Bruno?
Sim, senhor, Nick.
Aí.
Então, cara, inclusive, digo, já deixo aqui uma proposta pra galera do padrinho.
Foi falar na cara do microfone.
Se vocês quiserem conteúdo além do podcast ainda, a gente tem metas futuras planejadas.
Sim.
E se você gostaria de ver, por exemplo, eu tomando um couro do Evandro no Street.
Eu mostrando as minhas desventuras explorando os mundos aí dos RPGs ocidentais aí.
Ou eu tentando mostrar pra vocês que Dead or Alive tem sim parte técnica do jogo.
Boas mecânicas de luta.
Vamos lá que tem, depois dessa meta inicial, tem coisa a mais chegando por aí, hein?
Com certeza. E mais, né, Bruno? Você pode colaborar com qualquer valor, tá? Em real, um real... R$5, a partir de R$15 você passa a fazer parte lá do Facebook do 99 Vidas, né? Que a gente não curte muito o Facebook, mas tá lá no Telegram bem ativo. O importante é que a qualquer quantidade, qualquer colaboração que você fizer com 99 Vidas, você tá proporcionando com que a gente consiga produzir o nosso programa toda semana, para pagar o nosso editor. Nosso editor que tá muito feliz nesse momento, coloca aí, Edu, uma mensagem aí de felicidade.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Muito feliz depois de ter trilhado milhões de coisas nesse programa, cheio de referências. Eu sei que você, ouvinte, está feliz agora, porque você ouviu muita nostalgia. Então, esse é o espírito que a gente quer trazer sempre no 99 Vidas. E se a gente conseguir atingir as nossas metas, a gente vai conseguir lançar o podcast com regularidade, nos conformes, vai ser aquela sua companhia semanal, bonita e tudo mais. Lembrando que a gente vai continuar com patreon.com/99vidas, porque nós temos muitos ouvintes estrangeiros não, brasileiros que moram fora, né? E até estrangeiros, tem ouvintes de Portugal e tudo mais, e de outros países.
Um grande beijo para todos os nossos queridos ouvintes do mundo inteiro, espalhados pelo mundo.
Exatamente. E aí o Patreon é uma mão na roda para eles, assim, porque eles têm cartão internacional, é mais fácil para eles e tudo. Então fica a critério de vocês. Mas a turma do Brasil aqui a gente recomenda muito que migrem pro Padrim, até pra ficar mais fácil, né, a comunicação e tudo mais, e eu acho que não, a possibilidade de dar algum problema é muito pouco, né, com o Padrim. Então, tem duas possibilidades, e aí a gente precisa de vocês. A gente quer que vocês participem, e você que sempre quis colaborar e fazer parte, assim, de, cara, a gente já está aqui há 8 anos, essa é a oportunidade de você ajudar o 99 Vidas a continuar vivinho da Silva, com padrim.com.br/99vidas, link no post, ou patreon.com/99vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
E o ouvinte que morou na região Osasco, o cara com o IB derivado, sempre urra quando eu conto que era o saudoso Caralho, minha garganta caiu foda. Saudoso escadão. Caralho, preciso de água, fodeu. Vocês vão ver me morrer ao vivo. Voltei, eu acho.